Bom dia a todos, Mensagem: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja todo com vós. Autorizo o secretário a fazer a chamada do senhor dos vereadores.
Carlos Nascimento Melo. Dosval Araújo Melo.
Presente.
Edmilson Afonso da Silva. Presente. Fabiano Sá de Oliveira. Gilmar Pereira Araújo. José Manuel Braz.
Presente.
José Roberto Santos.
Presente.
Marcelo Gomes de Araújo.
Presente.
Marcos Alexandre Almeida. Paulo Gomes de Oliveira. Valério José de Souza.
Presente.
Bom dia a todos, a todas. Hoje a gente está dando início aos trabalhos, a volta ao retorno do recesso da Câmara Municipal de Glória. Hoje é a primeira sessão legislativa do ano de 2018, uma sessão solene, onde eu quero aqui agradecer a presença de todos, dos amigos aqui presentes, da imprensa, dos colegas vereadores, os colegas secretários, o nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante, e todos que estão aqui no plenário da Câmara Municipal de Glória. O recesso foi um recesso de 45 dias, mas foi um recesso de trabalho dos colegas vereadores aqui nessa casa. Todos os colegas sempre estavam aqui atendendo os seus eleitores, os seus amigos, os seus munícipes na Câmara Municipal de Glória e fazendo visita nos municípios, participando dos eventos e a visita no dia a dia na casa do povo do nosso município. Eu quero aqui deixar aqui um abraço a todos os amigos e ao todo o povo de Glória e pode dizer a vocês que pode sempre contar com o apoio desse vereador. Vou estar sempre à disposição do povo do município de Glória. Agradecer à imprensa aqui presente, meu amigo Tony César, Reginaldo Alves, Nilo Flá, Sérgio Bahia, diretor de esporte, a esposa do vereador Paulo Gomes, todos os colegas vereadores, Eranides Afonso da Silva, doutor Bacelar, delegado de polícia, Tássio Castor, o vice-prefeito José Nilson, o secretário de saúde, Flávio, e o nosso prefeito, Davi Cavalcante. E dizer que essa casa vai estar sempre à disposição do povo do município de Glória, assim que for solicitado por esse vereador, vou estar sempre cedendo o espaço da casa para qualquer órgão que precisar dessa casa para fazer uma reunião, para fazer qualquer encontro aqui na Câmara Municipal de Glória. Um abraço a todos e muito obrigado. Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores e os convidados.
Prefeito, cadê? É a distinção,
não? Não, hoje tem a distinção, não tem uma sessão solene. Ah. Mas com a palavra o prefeito Davi Cavalcante, para ver a sua mensagem. Antes eu quero saber de Manuel Alves, que estava ali escondido, Manuel, estava me deu para ver, desculpa aí, viu?
Bom dia a todos. Bom dia a todas também. Adailton, dá um brilho aí. Queria saudar aqui o presidente da Câmara, Gilmar Pereira, meu amigo Missão e doutor, vereador da Zeca, Fabiano, que fazem a mesa diretora dessa Câmara, aos vereadores Marcelo, Beto, Paulo Gomes, nosso líder Coca e Dojinho, um abraço também, estejam saudados. Um abraço aqui no amigo delegado Bacelar, que aqui representa o Estado, né? Ele que é o nosso amigo de sempre, está sempre presente aqui nas convocações em Glória. Saudar meu vice-prefeito, grande amigo Valmoço, que tem feito trabalho brilhante também ao meu lado e junto com a nossa equipe da prefeitura, com o apoio dos vereadores. Ao secretário Mito, doutor Tássio Castor e Flávio, aqui presente também, coordenador de esporte Sérgio Bahia, Nino Flá, Reginaldo Alves, Tony César, Manuel, a assessora do Paulo Nidinha, né? Tem que falar. Saudar os vereadores também, Valério e Alex, aqui presente. O público da casa, pequeno, mas valoroso. As pessoas que fazem, em nome da DAEP, saudar todos os funcionários da Câmara de Vereadores. E deixar claro aqui para vocês o papel do vereador, o quão é importante para o nosso município. E eu sou muito grato pelos vereadores que nós temos. Vereadores que, sempre que mandamos os projetos devidos para a Câmara, nada com surpresa, nada com absurdo, só o necessário. Nós viemos aqui em missão para fazer diferente, como sempre estamos fazendo. E esse grupo tem demonstrado o potencial que pode fazer muito mais. Falo isso porque 2017 foi um ano atípico de todos. Nunca se viu na história um ano como 2017 para a gestão pública. Todas as dificuldades apareceram. Mesmo assim, nós conseguimos avançar, trazendo benefício para o povo, que esse, sim, é o objetivo da gestão pública. Nós conseguimos, logo de início, fazer a limpeza e aprofundamento da barragem do Mungu, que hoje é um reservatório de água. Não falta mais água lá. E lá nós conseguimos atender na região que poucos acreditavam, mas tem 30 criadores. E fizemos um poço e hoje é um reservatório de água permanente lá para atender não só Glória, como Paulo Afonso e Macururé. E com recursos próprios, que a gente tem que frisar, que é recurso próprio, que é recurso do deputado, que é recurso do governo federal e do Estado. Nós avançamos muito e conquistamos mais dois carros, um para a saúde, um para assistência. Nós fizemos mais de 25 mil exames na saúde. Nós fizemos mutirões. Nós trouxemos o povo para fazer sua Bolsa Família na nossa secretaria, para evitar o gasto. 2017, para quem gosta de conta, o município sofreu dois abalos financeiros. As retenções indevidas, uma de 471 mil e outra de 300 e tanto. E isso não foi levado em consideração por alguns. Praticamente, Paulo, nós trabalhamos com 11 DCMs do SPM. 11. Porque a média foi 900 mil, 900 e pouco. Então, praticamente, nós trabalhamos com dinheiro de 11 meses no ano de 2017. E mesmo assim, nós conseguimos pagar o funcionalismo. Mesmo assim, nós conseguimos diminuir as nossas despesas. E se necessário fosse, cortar na carne, e o que fizemos. Mas nós fizemos também trouxemos outros benefícios. Nós conseguimos adquirir maquinários. Está aqui na frente da prefeitura o rolo compactador e um trator com seus implementos para a gente fazer estrada de qualidade. Porque no ano passado nós fizemos mais de 600 quilômetros de estrada com recursos próprios
com o dinheiro devido, que não leva-se em conta o gasto com o pneu, não leva-se em conta o gasto com o óleo, não leva-se em conta a hora extra do trabalhador. Acha que a estrada é feita só? Não. É feita com o nosso maquinário, que a prefeita Vilma conquistou durante os 8 anos de sua gestão e que nós estamos utilizando. Estamos sendo conscientes do uso das máquinas. Portanto, a gente tem que fazer escolha. Ou faz estrada ou faz limpeza de aguada, porque o recurso não dá. Nós não temos condições de pagar mais do que está sendo pago em combustível, em pneu, em mecânica para os ônibus, para as máquinas. Tudo isso é gasto, tudo isso tem custo. Nada de graça, nada. E também não se leva em consideração os impostos que se pagam no município. O recurso que entra é para pagar imposto também, Copa. Todo mês nós pagamos mais de 300 mil reais só de imposto. A água e a energia, vamos colocar aqui 130 mil. De onde vem? FM também. Você sabe quanto é que a gente recebe de royalties? 43 mil reais. Por que Paulo Afonso achou e entrou com ação e está rodando que Glória teria mais benefícios do que ela se o royalties viesse? E diz a ação civil pública que Paulo Afonso perdendo 500 mil, ele ia ter uma perda social muito grande. Hoje, 500 mil para Paulo Afonso na receita representa mais ou menos 1,3, 1,2 da receita mensal. Para agora é mais de 20%. E a gente tem a menor perda social. Que história é essa? Isso não é levado em consideração. Nós sofremos 2 reassentamentos, 2 inundações. E a chance até hoje, 30 anos se passaram de luta e nada de glória. E sempre quem faz os acessos é o município. Porque a chefe era para ter entregue dojinho com drenagem, toda bonitinha, casa de bomba, arada, pronta para produzir. E isso não foi feito. Principalmente o Royal. Então, gente, uma gestão não é apenas dizer sim. Tem que saber dizer não. Tem que ter curso para dizer não. E quando é necessário, mais uma vez eu falo, a gente tem que cortar na carne. Esperamos não precisar mais disso. Estamos equilibrando as contas, mesmo trabalhando com 11 meses de receita. Porque uma ficou lá, na Receita Federal. Nós estamos com salários em dias, estamos com a maioria dos fornecedores em dias, e lembrando, alguns salários que não foram pagos ou pagos com atraso, esses salários dependem do repasse federal, não dependem da prefeitura. Vou dar o exemplo dos agentes de saúde. Vamos ligar para Temer, vamos questionar Temer, vamos ligar para o Ministério da Saúde e dizer porque o repasse não foi feito. Eu também não concordo com isso. Mas o município depende desse repasse. E está público, transparente. Nós somos transparentes o tempo todo. Porque nós temos que prestar conta ao TCM, nós temos que prestar conta à União. Nós temos que prestar conta à sociedade. E isso tem sido feito. E todos aqueles que têm o seu salário atrasado, eles sabem o motivo pelo qual está atrasado. Não é novidade nenhuma para os agentes. Mas, isso, algumas pessoas não sabem, a gente vai começar a informar para ficar ciente. Porque os agentes de saúde todos sabem. Os agentes de academia também sabem, e aqueles que atrasam recursos é porque o recurso federal não depende da prefeitura. Os PSF ficaram sem pagamento também. Até hoje estão, porque o recurso é federal. Mas aqueles que dependem do município, Fabiano, estão todos em dia. Que, inclusive, os nossos fornecedores estão quase lá. E hoje nós estamos autorizando o pagamento de mais um mês de carro-pipa. E vamos zerar. Porque nós temos um planejamento orçamentário que nós caímos de 47 para 40 milhões e ano passado 40 milhões não foi alcançado e esse ano repetimos os 40. E não sabemos como vai ser. Vem um ano de política. O Brasil vai parar 6 meses sem poder fazer licitação, sem poder contratar empresa, sem poder contratar pessoas. Vamos parar de novo. Vem Copa do Mundo. Mas a gente vai trabalhar. Quando tivemos o primeiro baque da Zeca, em outubro, em agosto, de 470 mil, as pessoas, Davi, o que é que você está fazendo aí? Desista, pare. E eu resolvi ficar e dar o melhor de mim. E durante o ano todo, eu exigi da nossa equipe que atendesse os pedidos dos vereadores e da população principalmente. Sempre dizendo sim quando podia e dizendo não quando não podia. Todo mundo quer atender os pleitos dos nossos colegas vereadores. Os secretários têm o maior prazer, eu tenho o maior prazer, os funcionários têm o maior prazer. Mas a gente também precisa dizer não. E temos que ser compreensíveis com a situação do Brasil. 2017 foi um ano de muitas vitórias. Nós tivemos uma queda brusca na receita, e volto a dizer. Mesmo assim, ninguém me via falando, choramingando. Muito pelo contrário. Eu cada vez mais pedia para que se fizesse mais com muito menos. E nós estamos se adaptando a tudo isso. O momento de crise está aí. A gente vai desistir? Nunca. Nós vamos enfrentar os problemas, nós vamos pagar a quem devemos, e são poucos, muito poucos, porque tem municípios por aqui na Bahia, principalmente o nosso tamanho, que estão devendo 4 meses de funcionalismo, que estão devendo fornecedores, que não paga merenda escolar há 5 meses, que não paga transporte há 4 meses. Mas nós estamos aqui, resistindo, porque também nós temos um diálogo com os fornecedores. Quando pedimos para o secretário ligar ali com o fornecedor, a gente não tem como pagar agora, mas daqui a 2 meses nós pagamos. E o fornecedor topa. Isso é uma parceria e confiança na gestão municipal. A gestão municipal é eleita pela maioria. E eles estão nos julgando. E bem. Porque os serviços estão acontecendo com toda dificuldade. Ninguém fala que nós temos um centro de referência de fisioterapia. Ninguém fala que nós temos um assistente social permanente visitando de casa em casa. Ninguém fala que nós fizemos o melhor campeonato do Oriente. Que nós organizamos as pegas de boi do município. Que nós estamos doando o kit pega de boi vaquejada para o município. Independente se voltou ou não. O serviço está chegando para todos. E quando não tem, é para todos também. Porque é assim que tem que ser. Para a população. E mais uma vez, senhores vereadores, eu agradeço o apoio que vocês deram à nossa gestão durante 2017. Agradeço E peço mais uma vez que 2018 nós enfrentemos todos os desafios que vão vir. Não tenhamos medo. Onde houver problema, vamos pegar o problema e resolver. E não esconder para baixo do tapete. Falo para os secretários, não adianta, temos que resolver. Se não resolver agora por falta financeira, vamos resolver assim que o dinheiro chegar. Estamos fazendo o calçamento lá da Agrovila 2. E a empresa agora se comprometeu em terminar. Estamos levando água para o gemedor. Quem já teve interesse de beneficiar 6 famílias? Estamos levando água para a Ponta da Serra. Quem já teve interesse de levar para as 6 casas? Água. Vamos levar água para o Logradouro. Vamos levar água para a Pedra d'Água. Vamos levar água para o Bonome. Vamos levar água para muitas, muitas localidades. Não sou de fazer promessas, mas quando a gente assume a promessa, nós cumprimos. Inclusive, Coca, vamos fazer todos cumprir também. Viu, Dajan? Aquela contribuição lá, vamos fazer. É assim que a gente trabalha. Ninguém falou de mais de 15 barragens que limpamos com recurso próprio. Ah, não tem barragem, mas não tem água. A água Deus está mandando. Já está dando sinal. E a estrada a gente faz depois. Logo depois. E tome limpeza. Porque nós temos compromisso com a sociedade. Nós temos compromisso com os criadores. E por falar em carro-pipa, eu lembrei. Vou esclarecer aqui um fato. Fizemos uma reunião com os pipeiros. E nesta reunião estava o vereador presidente Gilmar Pereira e o vereador Beto. Hoje, nessa reunião, levantamos as dificuldades financeiras do município. Não esconda ninguém. Mas estamos vivendo. Marcelo. E só um dos pipeiros disseram que não ia parar, que ia parar. Se comprometeram conosco e com o povo gloriense. Infelizmente, alguns seguiram, outros não. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer outros pagamentos e eles já estão de vento em popa abastecendo a população. Mas o engraçado é que existiam pipeiros que não abasteciam e recebiam, porque nós pagávamos todo mês cheio. E falei na reunião, se isso acontecer e for descoberta a verdade, o senhor estará fora. Porque pior do que você não entregar água, relevar o dinheiro de um pobre coitado que está esperando uma carrada d'água durante um mês. E aí vem as pessoas que dizem que os políticos é que são ladrões. Não é assim. Se a população faz, se o prestador de serviço faz, é porque também é. Eu não sou. Vocês também não são. Essas coisas nós temos que começar a inibir. Dá uma desperto em cima da prefeitura. Ah, porque é para a prefeitura, vamos gastar. E aqueles que não têm? Pensaram algum momento naqueles que não têm uma água, que não têm a carrada d'água? Porque o senhor botou dinheiro no bolso e não abasteceu a casa do coitado? Essas coisas são inadmissíveis e eu peço que os vereadores também fiscalizem isso. Porque nós temos que fiscalizar também uma parte, uma mínima parte da população. E assim nós vamos crescendo todos juntos. Os desafios estão aí à frente. Nós vamos fazer mais benefício, Marcelo, na Quixaba. E as pessoas dizem, tá, tem que botar quixaba no escanteio. Não. Nós vamos fazer para quixaba e para todas as comunidades. Tudo que for possível, nós vamos fazer. Inclusive, gostaria de comunicar aos senhores vereadores que estarei fazendo visitas junto com os amigos e com parte das secretarias para estar escutando a população em loco. Porque nós queremos saber o que vocês têm a oferecer para a gente. Já falei que não somos os donos da verdade, mas queremos ouvir os anseios da população e as ideias da população, dos vereadores, e tentar, de forma viável, viável. Não adianta criar sonhos épicos aqui que ninguém vai fazer milagre, só Jesus. Então, mais uma vez eu peço a todos os senhores, inclusive os vereadores da oposição, que sejam conscientes dos projetos que possam vir a esta casa, que avaliem não pela política, mas pela população, que essa não merece de forma nenhuma ser sacrificada por causa de política e de politicagem. Somos todos homens, homens de bem e alguns maldosos. Os maldosos vamos cumprir cada compromisso que assumimos e vamos desmascarar cada verdade que for colocada para o povo. E não vai ficar feio para a gente. Vai ficar feio para aquele que determina que colocar uma verdade por aí. Porque vai ser desmascarado e vai ser chamado de mentiroso. E a sociedade vai julgar. Já querendo político, vamos ter aí a disputa agora para deputados. Lutem pelos seus deputados e digam que os seus deputados trouxeram para o município. Que trouxeram, porque já pegaram o voto e não tiveram nada de benefício para a sociedade. Porque nós vamos levar o nome dos nossos deputados à frente para poder dizer o que foi feito para o nosso município. Porque todo mundo já está cansado de chegar o deputado aqui, pegar o votinho e cair fora. Nem sua confraternização aparece no município. E a gente vai colocar a sociedade para julgar isso também. Que o nosso deputado Mário Júnior está fazendo dever de casa e está ajudando o município da forma que pode. E está vindo mais duas ambulâncias aqui, e está vindo um automóvel para aqui, daquela reunião que nós fizemos lá no Brejo, que surgiu a ideia, pedi ao nosso deputado e ele já atendeu. Em breve vai estar aí no pátio e vai estar servindo a população, e nós vamos fazer junto com vocês, vereadores, o roteiro de atendimento da população a ser atendida ali, principalmente as mais carentes, que tem mais dificuldade de vir ao nosso posto de saúde para poder ser atendido aqui e ter aquele gasto. Então, fica aqui o meu abraço, dizendo que 2018 é mais um ano de mais conquistas. E vou contar com o apoio dessa bancada maravilhosa, com novos vereadores. Seja bem-vindo, Dodinho. Nossa bancada me recebe com braços abertos. Estreitem suas relações com nossos amigos e a gente vai continuar a transformar o município de Glória como tem feito há tanto tempo, desde quando a prefeita Vilma começou. Porque nós, em um ano apenas, já fizemos mais serviço e prestamos serviço ao público do que prefeitos que passaram por aqui 8 anos. E eu bato no peito e dizer que nossa equipe é muito boa. Zé Nilson, vamos continuar o trabalho com nossos secretários, com nossos funcionários que estão dando show, com o apoio dos nossos vereadores, que Deus nos proteja sempre. Vamos aprender a amar mais, não só nas épocas de confraternização, mas no dia a dia, fazendo o bem, sem olhar a quem. Fique com Deus, um abraço a todos.
continua franqueada a palavra aos convidados. Uma palavra ao vice-prefeito José Nilson.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui saudar o nosso presidente Gilmar Pereira, José Manuel Braz, missão de doutor. Saudar aqui Fabiano, Dorival, Coca, nosso amigo Paulo, Marcelo, Beto, Valério e Alex. Saudar o meu colega amigo Nito Doutor, nosso amigo Bacelar, secretário de Tato Castor, e nosso amigo Flávio da Saúde. Enfim, quero saudar aqui a imprensa, em nome de Antônio César, os amigos aqui presentes, e também saudar aqui o nosso prefeito, que mais uma vez está aqui prestigiando essa casa, e como sempre tem feito, onde é convidado. Vai vir agora. E dizer também que o nosso funcionário aqui, a gente tem prestado um excelente serviço. Em nome de Marinalva, quero que saudar a todos vocês. Espero que tenham melhorado, que na minha gestão aqui, aonde passei aqui 3 mandatos, né? Acho que mais uma vez estou retornando, até porque saudade dessa casa. Foram 3 mandatos, 2 como presidente, onde tivemos um trabalho realizado e feito para toda a comunidade do Oriente. E no último, mais especial ainda, aonde nossas contas foi aprovado, Jorginho, sem ressalva. Isso quer dizer que demos total atenção ao recurso público que ora o município passava para a gente aqui. Não deixei de atender a nenhum vereador, nenhum servidor, principalmente ao público. Então, isso foi uma forma de gratidão que eu recebi o Tribunal de Contas do Município. A seriedade, Coca, o que é feito, o nosso trabalho aqui na gestão passada, onde fomos eleitos presidente. Junto com minha mesa diretora também, que não poderia deixar aqui de agradecer, e com os vereadores, tanto situação e oposição, onde trabalhamos aqui todos juntos, sem olhar quem era A e B, e sim procurar fazer o melhor para o nosso município. E como o nosso prefeito Davi Cavalcante disse, nós já temos uma exploração bastante ampla. Faltou dizer, prefeito, também da parte elétrica que nós levamos até o Mulungu. Uma pequena comunidade que vinha sofrendo sem energia dozinho. E com o esforço da equipe da prefeitura, junto com o prefeito Davi, colocamos energia elétrica no Mulungu e contemplando a mesma aquela barragem, que ainda hoje está cheia, e os pessoal que usa, usufrui aqui bastante daquela água para os seus animais. E no mais, quero desejar um bom retorno aos senhores vereadores, que busquem e sempre o melhor para a nossa cidade Glória. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra. Era Luiz da Ponta Silva.
Bom dia a todas e a todos. Quero, na oportunidade, saudar o presidente da casa, Gilmar Pereira, saudar o vereador mais experiente desta casa, José Manuel Braz, saudar o vereador Missão do Doutor, saudar o vereador Fabiano, saudar o vereador Dorival, Coca, Paulo Gomes, Valério, Alex, Marcelo e Beto. Quero, na oportunidade, saudar toda a população aqui presente, saudar os meios de comunicação, Minoflar, saudar o nosso amigo que estava ausente, mas retorna a esta casa, saudar Reginaldo, em nome dele, saudar os demais da imprensa, saudar nosso amigo Tony César, que sempre nos encontramos, mas continua aí ainda também nos meios de comunicação, Manuel Alves, de tal forma que eu quero aqui estar saudando a todos, saudar em especial ao nosso prefeito Davi Cavalcante, saudar o delegado de polícia Bacelar, que representa aqui o governo do estado, saudar meu colega secretário Tássio, saudar o nosso vice-prefeito José Nilson, saudar nosso secretário de saúde. Em nome desse secretário, eu quero saudar os demais que não estão aqui presentes, mas logo pela manhã, a nossa colega secretária de infraestrutura, Paula, ligou para mim pedindo que passasse aqui a sua mensagem. Não foi possível fazer presente, pois tinha um compromisso no município do Torquato e que estava se deslocando naquele momento para aquela localidade a servir. Meus senhores vereadores e público presente, muito bem se colocou aqui o nosso prefeito quando fez um relato geral do ano de 2017, quando colocou das suas dificuldades. Prefeito, como parlamentar desta casa, por 4 mandatos consecutivos, nunca vi um ano tão atípico como o ano de 2017, aonde nesta casa, durante esses 4 mandatos, sempre que mandava-se o orçamento, a previsão orçamentária para esta casa, 90% conseguia-se chegar dentro da previsão orçamentária, e chegamos a ter o prazer e a satisfação do governo da prefeita Ana Vilma, que não podemos esquecer, uma grande prefeita que passou por este município e que, dentro do seu governo desses 8 anos, nós tivemos um ano superado. Hoje, nós, em 2015, tínhamos 47 milhões de reais. Em 2016, descemos para 43 milhões de reais. Em 2017, com uma previsão de 40 milhões de reais, não atingimos. Temos que verificar, prefeito, que além dos sequestros que foram feitos, nós tivemos aumento de salário mínimo. É pouco? É. Mas tudo isso reverte em cargos sociais dentro do município. Nós tínhamos uma contribuição de 21%. Hoje temos uma contribuição social de 22% de todo recurso que entra no município e que é pago ao funcionalismo público. Na folha de pagamento não se resume apenas em 1 milhão de reais, 1 milhão e 500. Nós temos que levar em conta mais 22% daquilo que está sendo pago. Aí sim temos uma folha de pagamento real e não fictícia. Portanto, nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, avançar, e avançar bastante, prefeito, diante dos recursos que entraram em nosso município. E os colegas secretários, sempre de braços abertos para receber e para procurar executar aquilo que a Vossa Excelência tem cobrado de nós secretários. Muitas vezes com orçamento resumido, mas pedindo que faça mais com menos orçamento. E aí é que está o fiel da balança. E é aí onde está, onde temos que procurar administrar da melhor maneira possível. Colocou muito bem quando disse que nos momentos que não temos condições, temos que ser transparentes e dizer não. Mas dizer um não com o intuito, com a perseverança de um amanhã melhorar para se executar dizendo sim. De tal forma, senhores vereadores, ao retornar
os trabalhos das vossas senhorias, que tem dado ao governo Davi Cavalcante uma sustentação muito boa, aonde o nosso governo recebe o apoio da maioria desta casa. E agora, com o reforço deste amigo, ex-colega de casa, Dorival Araújo Melo, um grande vereador, um vereador que tem visões futuristas para o nosso município. Seja bem-vindo, Dorival Araújo Melo, e os demais colegas, ex-colegas vereadores. Quero aqui também me dirigir aos dois vereadores da oposição, ao meu ex-colega Marcos Alexandre e o ex-colega Valério José, que também, de sua forma, tem contribuído para o nosso município. Porém, os senhores, como oposição, terão que ter uma visão crítica, mas que seja uma crítica produtiva, que tenha que ser uma crítica salutar, que tenha que ser uma crítica para a melhoria do município, e não uma crítica voltada para a questão política. E quero aqui agradecer a todos vocês, principalmente ao ex-colega e presidente dessa casa, pelo convite que foi dirigido à minha pessoa, o ex-vereador e secretário de governo, Eronides Afonso Popular Nito Doutor. Quero aqui saudar J. Matos, que termina de chegar, Salles, dos meios de comunicação, também que termina de chegar nesta casa, e dizer que vamos ter muita fé em Deus, porque 2018, sempre, o ano anterior, a gente faz votos que o ano que se sucede seja bem melhor. Mas, diante do que está passando o nosso país e com o presidente que nós temos aí, não acredito que venha coisa muito boa. Mas temos que ser real, temos que ter os pés no chão e temos que ir em frente. Muito bem colocou o nosso prefeito quando disse que estamos já no ano político e que aqui, neste município, mais uma vez, senhor prefeito, senhores vereadores, público presente, senhores secretários, vai aparecer aqueles candidatos voadores que vêm só para buscar um voto e não traz nada de retorno. Que os senhores possam analisar, que a população, de um modo geral, possa analisar e dizer se fizer o seu trabalho no nosso município. E são muitos poucos que trazem recursos, trazem emendas parlamentares para o nosso município. Que deva ser analisado, e analisado muito bem, principalmente pelos eleitores, por aqueles que dão o seu voto, que fazem as suas cobranças, mas também que elege os parlamentares que vão nos representar, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, mas que aqui possamos conscientizar mais uma vez a nossa população, para que possamos fazer escolhas que sejam escolhas inteligentes e não simplesmente porque liderança A, B ou C apoia um candidato que vem aqui só buscar o voto e não deixa nada de retorno. Que possamos assim analisar com a mente, com o coração e com o senso de sabedoria. A todos vocês, a toda a população, muito obrigado. Tenha todos um bom dia e um bom retorno de trabalho a esta Casa Legislativa. Em nome do vereador Missão de Doutor, eu quero aqui abraçar a todos. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos convidados, era mesmo? Obrigado aí pelo... Agora, franqueada a palavra aos senhores vereadores.
Chamada, uma... Eu vou te dar uma sequência aí.
Você dá uma chamada? Então, Carlos Nascimento Melo.
Está mudando? Não. Aí.
Valeu. Uma foto aqui. Agora?
Não, eu sou uma.
Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso grande Deus por estar aqui, mais um dia de trabalho, retornando a essa casa. Quero saudar a mesa, em nome do nosso presidente Gilmar Pereira, nosso primeiro secretário Missão Doutor, segundo secretário José Manuel Braz. De tal forma, quero saudar assim todos os vereadores. Quero saudar o secretário de governo, Nido de Doutor. Saudar o secretário de Assistência Social, Tássio Castor. O secretário de Saúde, Flávio Souza. Quero saudar o nosso prefeito, Davi Cavalcante. O nosso vice, José Nilson. Quero saudar o nosso delegado de polícia, Dr. Bacelar. Quero saudar os meios de comunicação, em nome de Reginaldo Alves, Tony César, Manuel Alves, Nino Flávio da Eco Publicidade, a Salles, que acabou de chegar na casa. Quero saudar a minha amiga Lune, lá do Logradouro. Saudar a minha amiga Sônia, do Porto da Serra. Saudar o meu filho Vanderilson e a todos que se faz presente aqui na casa. Quero saudar a todos que nos ouvem online. Inicialmente, eu quero desejar um bom retorno para todos nós vereadores, para todos os funcionários da casa e dizer aqui que para mim, Dojinho, é um prazer, Vossa Excelência hoje está fazendo parte da nossa bancada. Eu me sinto orgulhoso, Paulo Gomes, da nossa região, como é chamada, da Serra para lá, hoje, em toda a história de glória, ser representada por 3 vereadores. Eu tenho andado em povoado e também nas agrovilas, ouvindo o nosso povo. E na nossa região foi uma satisfação de ter você ao nosso lado. Porque se um é bom, dois é muito bom e 3 é demais. É bom demais ter 3 vereadores representando a nossa região. Eu acho que com isso, quem tem a ganhar é o povo de glória. Então, Dojinho, seja bem-vindo. Vamos cada vez lutarmos ao bem do nosso povo, ao bem do povo de glória. Quero aqui me dirigir, prefeito, a palavra a Vossa Excelência. Sei que o ano de 2017 foi um ano difícil. Eu acredito que não foi difícil só para os prefeitos, não. Foi difícil para nós vereadores, foi difícil para o pequeno empresário e até mesmo para o grande. Mas vamos ter fé em Deus, vamos acreditar que o ano de 2018 venha a ser um ano mais satisfatório para o povo de glória. E aqui, prefeito, eu trago um pedido, não é do vereador Coca de Zé de Henrique, não. Eu trago um pedido da população de Glória e, principalmente, aquelas pessoas que moram na zona rural, aonde o maquinário ainda não chegou para o conserto das estradas. Mas tenho fé em Deus que, logo, logo, Vossa Excelência, junto com a secretária de Infraestrutura, nossa amiga Paula, estará com o maquinário aí na zona rural, fazendo as estradas que o povo tanto deseja e anseia. Principalmente, Dojinho, aquelas pessoas do perímetro irrigado. Tanto do perímetro irrigado do Jusante, como do perímetro irrigado de Glória. Esse
Foi uma das nas minhas andanças nesses 45 dias de recesso, foi um dos pedidos mais ouvidos pela minha pessoa. Então, prefeito, esse é um pedido que eu estou trazendo, a voz do povo. É o pedido do povo da nossa região. Quero aqui, amigo, como vossas excelências já chegaram a citar, em relação ao ano eleitoral, ano político, eu acredito que nenhum de nós, vereadores, por mais dificuldade que enfrentamos no ano 2017, não iremos ter vergonha de andar em casa, pedindo o voto do povo para o nosso deputado federal, Mário Negro Monte Júnior. Porque esse sim tem compromisso e tem trabalho prestado aqui no município de Glória. Quero aqui encerrar as minhas palavras e desejar a todos, porque, como diz o velho ditado, o Brasil só inicia depois do carnaval. Então, estamos iniciando o ano de 2018 e com a perseverança de ser um ano melhor, não só para o prefeito Davi Cavalcante, mas eu tenho perseverança que seja um ano bom para nós vereadores, para os agricultores, para os comerciantes e para todos que anseiam por um Brasil melhor. A todos, o meu muito obrigado.
Antes de passar para o próximo orador, está a presença do Salles, região e destaque, Jota Mato, diretor da Rádio Bahia Nordeste, com a palavra a Dorival Araújo Melo.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Quero aqui, em nome do meu amigo Eronides Afonso, quero estar saudando todos os secretários, secretário Cláudio, secretário Tássio Castor, nosso amigo Zé Nilson, nosso amigo delegado Bacelar, e quero estar saudando a todos que se faz presente a esta casa. Inicialmente, eu quero aqui parabenizar o colega Marco Alexandro, né, que tomei conhecimento desse recesso, de que ele tinha sido aprovado em mais uma seleção do IRPA para cursar engenharia elétrica. Eu acredito que em breves anos nós teremos, Glória tem, um engenheiro elétrico próprio. Né? Dizer, colega, sua satisfação imensa, e o colega Valério José, que eu tenho grande respeito e grande admiração, pelos dois colegas da oposição. Eu quero aqui fazer hoje, senhor prefeito, um balanço geral, como diz o Datena, né? Primeiro dizer a minha satisfação de estar aqui, né? Apenas com um déficit, que ao iniciar o recesso eu fiz um comprometimento e não pude cumprir, que foi fazer a visita a todas as comunidades do município. Certo? Por que que eu não pude cumprir? Porque eu tenho uma propriedade com 3 hectares de coco que transferiu para meu filho, o David, que é engenheiro agrônomo, para que ele pudesse ir buscar meu sustento até que arrumasse um emprego. E surgiu esse emprego, né, na Serra do Penedo, na fazenda de seu Manuel de Anália, uma fazenda com quase 50 mil pés de coco. Ele é o único engenheiro agrônomo, certo? E com 70 funcionários que está sob o comando dele. Então eu tive que passar a assumir a propriedade que era do meu filho, que é minha e que já estava sendo transferida ao meu filho, e que infelizmente eu não pude fazer as visitas, mas quero fazer, pagar esse déficit que tenho com as comunidades e fazendo agora dentro dos horários normais dos trabalhos que estamos iniciando hoje. Mas eu quero aqui, o dia de hoje é muito importante para que eu faça aqui esse balanço, dizendo aos colegas que aos 15 dias do mês de janeiro, os senhores tomaram conhecimento de que eu estava indo para o governo Davi, né? Esse foi um convite que ele me fez, né? Que eu estava tendo um espaço para minha filha, que há 3 anos era, estava formada no município, sem espaço, sem oportunidade. Eu fiz essa visita e agradeci profundamente essa oportunidade, mas dizendo a ele que, independente de ele dar um emprego à minha filha ou não, eu ia continuar sendo amigo dele, sendo aliado dele, porque sempre fui. As pessoas me fazem uma pergunta hoje, seu prefeito. E se você está com o prefeito? Eu disse, não, eu sempre estive com o prefeito. Ele é que não estava comigo. Certo? Ele é que não estava comigo. Porque eu não tinha um mandato aqui, onde a casa toda quer junto eu. Não está levando, não tem levado nenhuma surpresa para a oposição, porque quando eu deixei a prefeita Duma, eu também não avisei a oposição que ia. E eu fiz muito bem o meu papel. Só que eu preciso deixar claro aqui que a situação da prefeita foi uma situação completamente desconfortável, diferentemente do prefeito Davi. Eu cometi com a prefeita Duma apenas uma vingança pessoal, porque ela tinha 2 aliados que tinham o mesmo peso e a mesma medida, e o colega Luiz da Força, que é minha testemunha, que eu vi essa casa, não queria fazer oposição a ela, e mandei um recado, só que o governo não entendeu. Então ela quer ser tratada como vereador da base, não torcendo. Foi o colega Luiz. E o governo não entendeu. Aí quando foi um certo dia, eu também não avisei a oposição que ia para o governo. Ele me recebeu de braços abertos, tanto quanto o governo Davi está me recebendo hoje, de braços abertos, e recebendo muito bem. Então eu quero dizer que a minha compreensão, a minha relação com o governo Davi foi inicial. Eu disse aqui na tribuna da casa do dia da abertura que tinha pedido da minha família para não fazer oposição ao governo dele e ia cumprir. E cumpri o primeiro ano de mandato, fazendo, aprovando, indo para o palanque e fazendo tudo aquilo que era necessário que satisfaria o governo. Então, foi uma coisa completamente, então já existia. Eu tenho certeza que o colega Alex já sabia que internamente e no meu coração eu já tinha essa desejo de ser aliado do governo Davi. Certo? Agora quero deixar claro também que não foi apenas pelo emprego da minha filha. Que eu fui muito claro com ele, está aí presente. Só prefeito, independente de você dar um emprego à minha filha ou não, eu vou continuar legislando, vou continuar sendo seu aliado. É porque eu disse a ele com muita clareza, com muita transparência, que eu estava no meu último mandato. Eu só era vereador até 2020. Mas queria deixar algo implantado no município para que a população pudesse ter amanhã um resgate. Não era justo que um vereador com 2 mandatos não pudesse deixar um acesso na comunidade em que ele nasceu e se criou. Isso seria para mim uma desonra, seria uma tristeza infinita para meus filhos, para minha família e para as pessoas que viram nascer e crescer junto com aquela comunidade. E eu fiz 3 pedidos ao prefeito. Não fiz nenhuma imposição, não coloquei nada dentro do impossível. Fiz 3 pedidos a ele que eu acho devido, eu acho salutar, inclusive o maior desse pedido, que você vai tomar conhecimento agora, é um pedido, é uma promessa dele de campanha, que é a estrada da Pedra do Menino ao Mandacaru dos Anjos, certo? Então, eu pedi a ele que eu queria que no governo Dilma, eu fui voltar uma funcionária, Dona Selma da Serrota, que foi jogada na rua, ou seja, que foi demitida. E como eu estava sendo aliado dele, e ela estava na rua hoje, eu queria essa menina de volta. E o acesso da comunidade onde eu nasci me criei, e a estrada da Pedra do Menino a chegar no Mandacaru dos Anjos. Aí vocês podem muito bem me fazer um questionamento, né? Digamos o colega Paulo, mas por que, que você não escolheu logo essa comunidade e não escolheu a Baixa das Pedras, que foi a região que você foi majoritariamente votado? Veja bem, senhores, quando eu me propus a ser aliado de Davi, eu não me propus para dar 6 votos que eu tenho em casa. Se fosse isso, para mim, era muito pouco. Ele me propôs para ser aliado. E ser aliado, eu quero ser tratado com aliado, com ônus e com bônus. Certo? Por isso eu fiz esse pedido, esses três pedidos, porque esses três pedidos é o que referenda o futuro que nós vamos ter pela frente. Nós podemos tirar um mandato, nós podemos ir para uma década. Que falasse a verdade, se fosse fiel nas colocações e colasse tudo aquilo que era possível e que eu falasse sempre é aquilo que estava sendo o nosso acordo, que estava sendo acordado entre nós dois. Então foi apenas isso que me tornei e fez essa parceria a levar e a fazer e dar continuidade e o senhor tomar o conhecimento que para mim não era nenhuma novidade, nenhuma surpresa, porque eu já iniciei o governo fazendo parte desse governo. Externamente. Certo? Então, quero dizer que recebi muitas críticas, certo? Sim, como eu ia falando, que eu tenho um problema de memória, de vez em quando passa pelo sentido, por que você escolheu essa estrada nessa região? Não é só porque essa região é viabilizada, é transitada por mim para a minha propriedade, porque eu vou hoje e poderia continuar indo pelo Chico Rea. É porque tem uma história na vida, seu prefeito, que diz que o rio só quer os nadadores. Porque quem não é nadador já é dele. Tá certo? Então, quando eu escolhi essas duas comunidades, é porque entre essas duas comunidades tem uma comunidade que Vossa Excelência foi majoritária nas últimas eleições. E essas duas, por incrível que pareça, o colega Paulo Gomes e o colega Paulo, são testemunhas ocular, sabem muito bem que são da região, que são as duas comunidades que foram antes de e a família, a do Mandacaru dos Anjos, a família do senhor Luiz da Ponte, que era antes dele e antes daqui. Então ele pergunta, como é que eu traria esse povo de volta se eu não levaria o povo de Dona Selma e se eu não traria a cidade ligando essas duas comunidades? Então isso é um trabalho de um aliado. Aliado é aliado. Aliado não é amigo. O amigo pode ser aliado, como foi o meu caso. Eu era amigo e passei a ser aliado. Agora, como aliado, como amigo, eu tinha o compromisso de fazer o que eu fiz. Aprovei as coisas da prefeita, fui pro balanço, mas ele, certo? Voltou os projetos que chegaram aqui, sempre me pronunciei inicialmente a favor. Então esse aqui é um amigo. Agora é aliado? É aliado. Eu quero deixar muito claro que o nosso compromisso aqui é para o bem, é para fazer o bem e para fazer a transformação e a revolução que o município precisa, que o Vossa Excelência precisa. Se não for assim, eu vou considerar que não sou útil para ser aliado do seu governo. Então eu espero ser atendido no momento oportuno e ter essa continuidade. Os colegas, com certeza, da oposição vão entender a minha situação e que eu tenho, acima de tudo, gratidão pelo mandato que tenho. Tá certo? Sou muito grato. Então eu quero deixar aqui um abraço e eu acredito que já tenho justificado, já tenho feito essa justificativa. Recebi muitas críticas de pessoas, mas foram pessoas que não votaram comigo, porque as pessoas que votaram apenas disseram alguns que estavam decepcionados, mas eu quero provar com o trabalho que essa decepção se ausentaria no momento certo, certo? Então, quero deixar aqui bastante claro que o nosso trabalho, o nosso compromisso é pelo bem, é pela transformação que o município precisa e que Vossa Excelência precisa, tá certo? Quero deixar aqui um abraço a todos e dizer que vou continuar sendo amigo de todos e fazendo tudo aquilo que se faz necessário e que nós possamos realmente avançar nos trabalhos que o município precisa. Cada dia recebemos mais cobranças nas estradas do município prefeito. Então a gente precisa, em breve, fazer uma reunião para que a gente possa realmente mostrar o que é o grande vilão, que é o grande, como é que se diz, trabalho que precisa ser feito na região que vai realmente fazer essa reversão, tá certo? Então, nada mais aconteceu do que isso. Certo? Quero deixar aqui claro que vou continuar sendo amigo e sendo aliado de todos para o bem. Certo? E quero continuar tendo, esperando que tenha realmente esse apoio e essa compreensão do lado do prefeito para que a gente possa terminar esse mandato mostrando o trabalho a ser realizado e chegar a um final feliz. Tá? Fico muito feliz e agradeço aqui a presença de todos e a compreensão dos colegas da oposição que possa realmente fazer essa avaliação e saber que eu não tinha nenhum motivo para estar fazendo aqui a objeção ao governo Davi. Tá certo? Quero deixar aqui um abraço a todos.
Com a palavra, vereador, é do Deus Afonso da Silva.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, primeiramente, agradecer ao nosso bondoso Deus por mais uma sessão solene, iniciando o recesso, onde eu sempre disse que não concordo com os 60 dias de recesso. Para mim, isso é fora do normal, mas como é lei, temos que atender a isso. Quero aqui cumprimentar, em nome da mesa diretora, todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar o secretário de governo, o doutor, o prefeito Davi Cavalcante, o secretário de saúde Flávio, o secretário de assistência social Tássio Castor, o delegado de polícia Bacelar, a imprensa em nome do Flá, Tony César, Reginaldo Alves, Manuel Alves, Salles, J. Matos. Também cumprimentar e abraçar a meu amigo Bode, Sérgio Bahia saiu, a esposa do vereador Paulo Gomes, JJA e a todos presentes. Iniciou hoje de uma forma diferente. No segundo ano legislativo, vejo um relato do senhor prefeito Davi Cavalcante, trazendo tudo que foi feito e o que pensa em fazer futuramente, e falou também do salário dos funcionários. Isso é bom, porque isso não tem que ser só para vir aqui, tem que trazer a todos. Porque os atos hoje e vários outros programas receberam ainda relativa a dezembro. Como eu disse, foi 11 parcelas. O governo federal repassou janeiro desde dezembro. O de janeiro ainda não repassou. E aí houve uma dificuldade, porque foi feita novas contas. E aí reuniram duas contas. Conta de custeio, conta de investimento. Onde sempre eu tenho o prazer de conversar com o secretário Flávio, debater, porque eu gosto muito de pesquisar. E vou atrás. Não só lá, como eu já fui na assistência social. Hoje, a assistência social Bolsa Família, no ano passado, girou mais de 3 milhões de reais, quase 3 milhões de reais. Isso faz com que o município cresça em termos de circulação de dinheiro, porque a cidade só cresce quando circula dinheiro, tanto para o comércio, os empresários, como para a agricultura e a piscicultura. E aí, esse ano, em fevereiro, só entrou o quadro variável, que é um piso de atenção básica variável, 36.800 de alguma coisa. E aí o pessoal sempre me procura: vereador, por que não estão pagando? Mas é bom que essas informações sejam dadas, para que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo. Porque falar é bom. Falar é bom demais. Criticar, melhor ainda. Quando não sabe da verdade. Porque a verdade é boa quando se diz com seriedade. Eu acho o seguinte: eu, como vereador, fiz um estágio de um ano. O ano passado foi um estágio. Hoje eu começo a trabalhar, a dizer que vou a fundo. E não fico parado, não. Esses 60 dias foi trabalhando, irmão. Não foi parado, não. Sofremos. Se você pensar, um vereador que está sofrendo, sou eu. Eu acho que vocês também estão. Porque as coisas não é fácil. Mas eu tenho a impressão que 2018 foi melhor. Vocês falaram, estão falando muito em crise, mas agora esse governo maldito que diz Paulo Gomes está enviando para o Congresso Nacional 2 bilhões para que seja repassado para o município. Isso, para o município, já começa a dar um avanço. E eu quero dizer aqui ao senhor prefeito, eu sei a dificuldade, o senhor está sofrendo muito, assim como nós, eu acho que nós até mais, porque o peso cai na cabeça do vereador, nos encontra na porta. Eu estou saindo de casa, a pessoa já está, antes de botar o pau no pé, já tinha um esperando. E aí, nós queremos resolver o problema. Mas é difícil resolver o problema de todo mundo. Porque nós não somos santos e temos também nossas dificuldades. E eu quero dizer ao senhor que continue agora, reflita, porque o ser humano é uma coisa muito importante na nossa vida. E eu, como ser humano, eu tenho essa preocupação de querer o melhor para o povo do meu município. Digo aqui e de bom tom, retorne a essa casa com muita força, com muita energia, para poder lutar pelo povo do meu município. Não vou parar de forma nenhuma, vou continuar com essa mesma garra, não tendo essas condições que eu tenho, mas quero aqui ainda parabenizar todo o secretário, porque faz a todo momento que eu chego e me atende bem, na medida do possível, nos limites. Cássio Castor da mesma forma, Nito Doutor, Paula Campos, Giovanni Boa, a todos aqui, eu quero deixar o meu abraço a todos os secretários e dizer ao meu colega Dorival, que tanto elogiei no ano passado, eu acho que já sentia que você tinha essa intenção de unir ao nosso grupo, mas eu também acho que os dois vereadores da oposição pensam da mesma forma, porque quando é para a galeria e para o bem do povo, todos aprovam os projetos que vêm. Também quero dizer aqui que eu estou sentindo muito é que as pessoas me procuram para falar do crédito adicional suplementar de 4.282.000. Eu quero dizer, povo, que eu não sei se passaram de forma errada, que o crédito adicional não é dinheiro. A terceira no ano 2016 veio 6 milhões de reais. Pediu o crédito, entrou. É a forma de não estar mais precisando, que é dezembro, tem que ter esse crédito adicional. Mas 2017 não foi dessa forma. Entrou 3 milhões e 80 e poucos mil. O esperado, os 4 milhões, não chegou. E aí ficou para trás. Esses 4 milhões que as pessoas estão dizendo aí. Ah, e os 4 milhões e 282 mil que o prefeito pegou no Pago Povo? Como colocar isso de uma forma mais correta, mais clara? Como ser real? Não temos que estar mentindo. Nós não viemos aqui para mentir. Viemos para falar a verdade ao povo. Eles é que reflitam e decidam da forma que eles vêm pensar. Quero aqui deixar um abraço a todos e muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Manuel Braz.
Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Deus por mais um ano de vida, todos nós aqui presentes, toda a população do nosso município, da nossa Bahia, do nosso Brasil. Senhor presidente Gilmar Pereira, missão de doutor, Bezeca, Jorginho, Coca, Paulo, Valério, Alex, Marcelo e Beto, dizer que é um prazer, uma honra estar voltando aqui à Câmara Municipal para participar de mais um ano de trabalho aqui juntamente com vocês. Espero que nesse ano possa aprender cada vez mais com vocês aí que são mais experientes, Paulo, Alex, Valério, Jorginho, Bezeca, e vocês também, os novatos Beto, e os novatos também, que nós vamos contribuir esse ano muito mais com o nosso município. Agradecer aqui
aos funcionários da casa pelo trabalho que faz aqui de excelente qualidade. Vocês dois funcionários aqui dessa casa estão de parabéns. Cumprimentar aqui a imprensa, Manuel, Tony César, Reginaldo Alves, Nino Flá, Salles, Chico. Cumprimentar aqui o público presente, em nome da minha amiga Sônia, cumprimentar todas as mulheres, em nome do companheiro Bode, cumprimentar todos os homens. Saudar aqui o secretário, em nome do Tássio Castro, o secretário Flávio, o secretário doutor, cumprimentar aqui o nosso delegado Bacelar, cumprimentar aqui o vice-prefeito, meu irmão Zé Nilson, dele já agradecer, Zé Nilson, pela confiança de ter me dado a oportunidade de estar aqui me representando, dando continuidade a um trabalho que foi feito pelo nosso pai, que começou lá bem há uns anos muito atrás, e que vocês têm desempenhado um papel aqui como um dos melhores vereadores que já teve aqui nesse município. Desde já agradeço a sua confiança. Cumprimentar aqui nosso prefeito Davi Cavalcante. Davi, você, como eu, começando novato, você também como novato na administração pública e da prefeitura, está de parabéns. Dizer que você, diante de tanta crise aqui que o nosso país está passando, mesmo assim você fez coisas que outros prefeitos não fizeram. E não foi só isso que você falou, não, Davi. Ainda teve ali a estrada que vai para o Chico, a estrada que vai ali para o Amaro, você reformou o centro lá do prédio, teve a reforma de alguns PSF. Então, assim, seu governo no ano passado está de parabéns. Sei que esse ano, se Deus quiser, Deus nos abençoar, teremos aí um ano muito melhor. Com fé em Deus, confiando no seu trabalho, e por isso que eu já estou apoiando você, porque confiando que você era o prefeito ideal para o nosso município, e que esse ano você será o seu ano, o ano que você vai fazer muito mais pelo nosso município. Agradecer a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar, a todos vocês que estamos ouvindo online na comunidade do nosso município. Dizer a vocês que o vereador Fabiano está de portas abertas a vocês, 4 horas por dia, eu e meu irmão Zanil, para defender aqui o interesse de vocês que nos apoiam, que nos dão aquela força, que contribuem com a gente. Desde já agradecer a todos vocês, que Deus nos abençoe, nos dê força, muita sabedoria, para que esse ano nós possamos fazer um ano de superação e fazer com que o nosso município cresça cada vez mais. Muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador José Manuel Braz.
Bom dia a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, saudar o nosso presidente da casa, Dilma Pereira, primeiro secretário de missão, doutor Fabiano, Dorival, Coca, Paulo Gomes, Maria José, Alex, Marcelo, José Roberto Santos, a todos os vereadores. Quero saudar o senhor secretário do governo, Lito Doutor, Tássio Castor, Fábio da Saúde, filho de lindo, Bacelar, nosso delegado de polícia, que muito tem batalhado pela nossa região. Quero saudar também Bode, Supremo Vereador, Luiz Comunicação, Rádio do Nordeste, Salles, Pico, ali o presente, dali já saiu, Francesa, Manuel, Nilo Clara, Chaba, aliás, a todos que estão presentes. Quero também um saudade especial, seu prefeito e seu vice-prefeito, dois representantes maiores do nosso município, do Chico de Areu, para ser bem abraçado de todos. E quero saudar também o funcionário da casa. Quero dizer ao senhor que agradeço muito a Deus por estar votando hoje para batalhar a gestão de 2018, que seja em 2018 melhor, mais saúde, porque 2017 foi um ano, eu mesmo tive muito problema de doença, e quem não teve problema de doença, mas teve dificuldade, como o senhor prefeito, o presidente da República, com sua dificuldade, e todos os municípios. Espero que o ano de 2018 venha com boas, com boas melhoras para todos os governantes, para que se nosso município e todos os municípios do Brasil melhore a sua situação. Eu vi aqui o nosso prefeito dizendo, falando sobre a dificuldade que ele teve, mas mesmo assim, saímos fora do primeiro mandato, com muito sofrimento, mas ele se lembra, prefeito. Todos vocês assim, mas tendo em Deus e confiando em Jesus Cristo, a coisa vai melhorar. E Vossa Excelência, no final de 2018, vai dar um discurso aqui, parabenizando o prefeito e todo mundo que estava com o seu trabalho. E é que eu espero e Deus vai me permitir. Quero dizer também a sua amizade, nosso amigo Dajinho. A Dajinho já era amigo nosso de muito tempo. Aqui, aliás, não tem nem adversário, não considero um grupo de 11 vereadores amigos. Porque eu acho que a câmara que não é essa aqui é pouco lugar que tem. Nós, senhor Jesus, estamos de parabéns, porque a nossa câmara é unida. Até o fim do mandato de 2017, e tem fé em Deus, para frente será mais unida que ele mais, Valério José. Eu escutei com o Valério José, aqui em eleição, tem passado o José, a maior amiga que ele tem. Então, por isso eu digo, a Câmara do Gá está de parabéns. E o prefeito falou também que vai melhorar alguns lugares, a Guarda, a Ponta da Serra, o Vendedor, Labradores. Ele esqueceu, mas também está na lista dele, aqui, povoado de Anabil. É um povoado que mais missão vem batalhando, mas ele esqueceu de legendar, de falar, mas eu lembrei e estou falando, e vai notar aí no papel, que já está, eu já falei sobre o prefeito com o Verói, me disse, na mesma hora que eu falei, você passou usar para ele e ele já está na lista. Espero, senhores vereadores, que 2018 venha com o braço aberto para nós todos trabalhar, atender a nossa população, atender o nosso povo, que o prefeito durma com mais tranquilidade, o seu secretariado,
e espero que melhore, espero que agora cresça cada vez mais, que vá crescendo, está tudo de parabéns. E Deus quer que agora cresça, nós também, vereador, vamos trabalhar para isso, ajudar o seu prefeito e ajudar o seu secretário para melhorar o nosso município. E peço também ao nosso delegado que olhe também para o nosso município, que é um município muito carente de justiça. Nós, como moradores da região, estamos com muita dificuldade, muito prejuízo, mas vou conversar com o delegado daqui a pouco, depois vou falar com o capitão de polícia, para ver se nós temos alguma melhora, porque é a situação que está aí não pode continuar. Estamos fazendo, os dois até de trabalhar para criar algum criatório na nossa região. Eu já estou sofrido, já tenho pedido muito e vou continuar. Mas se vê que não tem como melhorar, vou parar de uma vez e vou continuar aqui só na minha câmara, da minha câmara de vereador para casa. Mas Deus, confio em Deus, confio na polícia, na justiça, espero que eles vão ajudar a melhorar alguma coisa no nosso município. E quero pedir a Deus nos alumine para nós continuar trabalhando, crescendo cada vez mais, muita saúde e muita coragem e muita fé. Espero que Deus nos ajude a todos os nossos funcionários e todos os vereadores, todos os secretariados, prefeito, todo vereador. E até outro dia, se Deus quiser, até a próxima reunião, será terça-feira. Não sei a data ainda, mas sei que é sexta-feira que vem.
Dia 21.
Dia 20. Estarei aqui, todos. Se Deus quiser, pedido de, para o seu prefeito, para o secretário, para o prefeito outro está também. Aquela a estrada da. Não esqueça a estrada da Lagoa Negra, a favela, porque a estrada é muito pedida do pessoal. Eu quero que Vossa Excelência vá além disso. E vamos trabalhar para o povo e o nosso trabalho e agradecer e dar valor a quem trabalha. E é isso que Deus quer e é isso que nós queremos. Um bom dia a todos os dias que você quiser.
Com a palavra o vereador José Roberto dos Santos.
Bom dia a todos e a todas. Quero aqui registrar a presença da imprensa, Reginaldo Alves, Manuel, Tony César, Salles, Cine Flá. Também aqui quero registrar a presença do grande amigo Zé Augusto, seja bem-vindo a essa casa, Bode, JJ Publicidade. Também está aí a presença de J. Mato, está ali escondido, não tinha visto, desculpa aí. Está aí a presença do filho do nosso colega Coca, de Henrique. As mulheres Sônia, em nome da mulher de meu amigo Paulo, irmão Paulo Gomes, salve todas as mulheres dessa casa. Aqui também quero saudar a presença do delegado de polícia, doutor Castelar, que tem se empenhado e dado o máximo para que venha manter a segurança do nosso município. Está a presença do meu professor Aronide, que é secretário de governo, considero que tenho a maior consideração e considero como meu professor, que na hora dos aperreios, na hora onde não tenho conhecimento, ligo qualquer hora da noite, qualquer hora do dia, onde esteja, uma certa vez, quero agradecer e parabenizar, que eu liguei para ele, estava em consulta médica, mas mesmo assim me atendeu e disse qual era o caminho certo que eu consegui a reunião aqui desta casa, um dia de uma reunião de comissões. E eu quero agradecer e dizer muito obrigado, Ari. Quero aqui agradecer a presença do secretário Tarso e dizer, Tarso, parabenizar a Vossa Senhoria, porque eu não sou de puxa-saco, não, eu sou de bater, eu sou de cacetar, mas quando interessa. E Vossa Excelência tem sido um exemplo aqui após que assumiu a Secretaria da Assistência Social. Estou comentando, não sei se foi para o Nilo, comentei também com o João Lisboa, na secretaria, teve até uma pessoa que ficou meio chateada comigo, porque eu ando no município e ouço as pessoas falar. Antigamente era uma da secretaria muito criticada, tanto a de saúde como a assistente social. E eu dando carona a três mulheres que ia a pé lá para o meu povoado, e elas falando muito bem da Vossa Senhoria. Porque quando elas vêm para fazer o seu recadastramento e o sistema estava fora do ar, a Vossa Senhoria fornecia lanche até almoço, se não me engano, ela estava dizendo e parabenizando. Não foi só no meu povoado, mas também no povoado Cerquinha, Brejo, que eu tive a semana lá. E esse pessoal falaram muito bem de Vossa Senhoria. Deus lhe conserve assim, permaneça assim, porque quem tem que ganhar o município, quem tem que ganhar é o prefeito. E também agradecer a presença do vice-colega dessa casa, vice-prefeito Danilson, uma grande pessoa, um grande amigo, que merece todo o respeito, tanto dos colegas como dos municípios, né, do povo do nosso município. Flávio, a mesma coisa, Flávio, parabenizo a vossa senhoria também, porque era uma das secretarias mais criticadas que nós ouvíamos em nosso município. Chegou até aqui na outra gestão, o vereador mostrar as mãos e dizer que comprou luva, para a gestão passada. E até agora a gente não está vendo nenhum vereador chegar aqui criticar o trabalho de Vossa Senhoria. E o que eu tenho visto também é vereador que aqui batia ser atendido e bem atendido por Vossa Senhoria lá na Secretaria. Eu sou testemunho que já presenciei isso. Vossa Senhoria atendendo eles muito bem, atende sem perguntar a quem. E o prefeito falou, atende. Não pergunta em quem votou, se votou em Davi ou se votou em seu Policarpo. Então está de parabéns, mais uma vez. Quero agradecer a presença de todos os colegas vereadores que estão aqui, né? Agradecer a mesa diretora, Gilmar Pereira, missão doutor prefeito, vou deixar vossa excelência por último. Agradecer aqui a presença agradecer aos funcionários dessa casa, por nos atender, mesmo de recesso, todos os dias que nós chegamos aqui, ser bem atendido, atender, fazer os nossos pedidos com amor, com respeito. Então, quero dizer a vocês que vocês são exemplares. Eu acredito que cada presidente que chega a essa casa não tem a coragem de demitir nenhum de vocês, porque vocês passam por onde, vocês têm competência. Então, quero agradecer a cada um de vocês. Não vou citar nome, mas fica todo agradecido por esse vereador, por tudo que vocês fazem, não só comigo, mas com todos os vereadores aqui dessa casa. Eu não vejo nenhum criticar os funcionários. Todos parabenizam. Quero aqui agradecer também, como é de agradecimento, né? O convite que eu tive, né, lá do amigo, colega Mercido, quando teve a formatura dele lá na Serrota, onde foi eu e o prefeito, lá nós encontramos com o colega Fabiano, onde nós fomos muito bem recebidos. Muita gente recebido, o prefeito foi muito acalorizado, muito, né, aquele, o prefeito está queimado, mas lá provou o contrário. Quando nós chegamos, vai abraçar todo mundo, puxando conversa, coisa. Então, quero agradecer a Mercido mais uma vez. Aqui, prefeito, quando Vossa Excelência fala que fez um pouco recurso que teve, mas esqueceu de várias obras aqui, que é de grande importância para o nosso município. O colega Fabiano citou duas, que foi a estrada do Amário, com seu recurso próprio, que era uma estrada que só passava passarinho e trator se fosse traçado. Se não fosse traçado, não passava. E na festa, nós vimos até Fusca. Na festa, eu tive a oportunidade, e Vossa Excelência foi. E nós chegamos lá, tinha Fusca, tinha Fiat, carro pequeno, foi para aquela comunidade. Então, para aquela comunidade é uma obra de grande importância. E ali onde o povo, teve alguém que ficou aqui, dizendo que só era beneficiada uma vez por ano. Não. Aquela estrada é beneficiada todos os dias, como o colega Fabiano sabe disso, o Zé Nilson sabe disso, que ali é o fluxo de toda a região ali, de Muquém, de Serrota, de Queimada, ali os tratores vão levar água lá para os criadores, e tem gente que está indo para suas roças de moto e de carro pequeno. Então essa obra é de grande importância, e Vossa Excelência, tinha esquecido dela. E a outra é a estrada do Chico, aonde o colega Fabiano citou, e Vossa Excelência esqueceu daquele poço lá que foi perfurado no talhadinho. Se não fosse o apoio, a coragem, a disposição de Vossa Excelência, junto com a prefeita, aquele poço não tinha sido perfurado naquela localidade, porque não tinha estrada. E Vossa Excelência disponibilizou não só da retroescavadeira, como da patró e a pá carregadeira para levar os maquinários até lá. Foi um poço com muita dificuldade, mas se não fosse isso, não tinha perfurado. E além do talhadinho, Vossa Excelência esqueceu de mais três poços que Vossa Excelência está instalando com recursos próprios do município, que é a Lagoinha e o Monungu, que já foi instalado. E além das barragens, são os recursos próprios. Então, a base, quando é grande e aliada, é bom, porque quando um esquece, outro lembra. Né? Então, eu quero só lembrar a Vossa Excelência dessa obra que Vossa Excelência esqueceu. E parabenizar e desejar que 2018 seja melhor, não só para Vossa Excelência, mas para todos nós. E a sua coragem, porque que nem Vossa Excelência falou no seu discurso, que alguém disse, sai daí e vem embora, mas permaneceu, venceu 2017, de grande dificuldade, nós sabemos. E aqui todos os vereadores têm conhecimento, porque é bem claro, é só chegar na internet e ver quanto é que não. Agora, vereador da oposição é isso mesmo, tem que se alimentar da miséria dos outros. Mas só que nós sabemos que a dificuldade que a nossa passou, nós passamos, é muito grande. Quem é o prefeito que quer demitir? O prefeito, eu acredito que ele quer é contratar, não demitir. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não dormiu de noite com as suas demissões, como nós também perdemos várias noites. Agora, nós, que somos vereadores, que somos cobrados por 5, 6, por 100%, e Vossa Excelência que é cobrado por 8, 10, 12 mil. Então, eu acredito que, não é puxando saco, eu não sou de puxar saco, eu sou de agredir, sou de bater, como eu estou dizendo, mas a realidade tem que dizer. Quando merece, quando não merece, agora que Vossa Excelência está de parabéns, eu espero que 2018 seja melhor e que cresça cada dia mais. E, por último, Dorginho, Vossa Excelência nunca foi oposição. Eu tenho gravado as palavras na minha mente no primeiro discurso de 1º de janeiro de 2017, onde Vossa Excelência disse que estaria aqui não para fazer oposição, estaria para desenvolver o município. E é isso, seja bem-vindo. Estamos aqui de braços abertos para trabalhar e continuar para ajudar o prefeito a desenvolver esse município cada vez mais. Também aqui eu quero avisar os colegas vereadores que, mesmo de recesso, eu fiz o documento tão esperado, que eu esperei um ano por Vossas Excelências, cada um dessas sugestões, as suas sugestões, para a gente reclamar contra a invasão diretamente da ANA. Eu fiz esse documento, já está enviado, estou aguardando a resposta. Encaminhei também o ofício cobrando da Coelba, onde eu consegui 95 assinaturas no bairro assinado, lá do povoado Brejo, Poço, Cerquinha. Já enviei esse documento, aguardando a resposta. Então, mesmo com recesso, eu fiz esse documento que está enviado. Vamos aguardar a resposta para ver qual é a resposta que a Santa Ana como a Anés vai respostar para a gente. Então, era só isso. Agradecer a todos e pedir força a Deus, que hoje é abertura, nos dê sabedoria, força, coragem, paz em nossos corações, para que nós terminemos o ano com em paz, sem discurso, sem baixaria. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo Gomes de Oliveira, de Araújo. Quer ir lá para o lado de Paulo Gomes já, né? Ei, Paulo, já quer ir pro seu lado aí, viu?
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui os nossos amigos convidados, secretário Tássio, que ao mesmo tempo eu saúdo e parabenizo pelo trabalho que está fazendo à frente da secretaria, à frente da Centro Social, também o secretário Flávio, que também está fazendo um bom trabalho, né, dentro das possibilidades. A gente sabe que dentro do possível e dentro do orçamento que tem hoje, o amigo se esforça para fazer o melhor trabalho possível, né? Inclusive, mais adiante aqui eu coloquei algumas prioridades e vou pedir ao prefeito que dê prioridade também a vossa secretaria e a também de Tássio, né? As duas secretarias que eu entendo que dentro do âmbito político da crise hoje que enfrenta, tem que ter mais um combustívelzinho, tem que ter mais combustível, reserva, recurso, para que as duas possam andar juntos, né? São duas secretarias que a gente entende que dentro da necessidade a gente tem que ter. Tem coisa que é prioridade, tem coisa que não é para amanhã, é para hoje. Então, quero parabenizar o trabalho dos senhores, que vem fazendo um bom trabalho e fazendo o possível para que o trabalho flua, para que as coisas andem. Também aqui cumprimentar o nosso vice-prefeito, que tem um trabalho aqui no nosso município bastante significante. E, né, é um guerreiro, homem de luta. Também, doutor Bacelar, cumprimentar, que está aqui, agradecer a presença. Aos demais aqui, Salles, Reginaldo, Ninoflar, Bodinho. Também aqui, em nome de Aline, eu saúdo a todas as mulheres presentes na casa. E em nome de Pico, eu saúdo a todos os homens também que se fazem presente hoje. Dom Givaldo, eu ouvi muitas na mídia, quando Vossa Excelência anunciou, ou que o município ficou sabendo que Vossa Excelência vinha fazer parte do grupo da base aliada, que Vossa Excelência foi muito criticado, e eu lembro também quando eu fiz essa opção também de vim para o grupo e apoiar o prefeito Davi, das críticas que enfrentei, das noites mal dormidas e das perguntas e de todo o questionamento que teve naquela ocasião. Então, eu gosto de pensar sempre da seguinte forma: a política é para servir, a política é para trabalhar. Então, nessa questão de situação e oposição, eu acho que devemos ser mais objetivos, devemos ser mais atentos ao que nós podemos produzir e dar o melhor de si próprio. Então, se naquela ocasião eu entendi que eu poderia produzir mais aonde eu estou, que eu poderia mais conquistar, não para mim, mas para o município, que eu poderia somar com os amigos e poderia, dentro das ideias, dentro daquilo que eu mais queria, era ver o meu município, era ver o meu povoado, era conseguir as conquistas e que o prefeito pudesse atender os meus pleitos, que o prefeito pudesse me ouvir, que o prefeito pudesse me dar atenção dentro das minhas prioridades, dentro das minhas necessidades. Aliás, necessidades do povo, porque ele está aí de prova, eu não preciso de pedir nada para mim. Eu quero para o município, eu quero para as localidades, eu quero para a minha quixaba, lógico, moro lá. Mas quando peço, quando faço requerimento, faço para o município de forma geral. Então, das críticas que tive, de todo o processo de passagem de um partido para outro, eu quero dizer que estou gratificante porque consegui algumas coisas, consegui ter feito alguns requerimentos que fossem atendidos, consegui fazer com que alguns pedidos também para o município fosse feito. Então, assim, aquela questão de oposição e situação, eu acho que é apenas questões partidárias, sempre vai ter que ter oposição e situação. Mas que dentro da oposição também tem que ter, assim como na situação também tem que ter, sempre estar pensando no próximo, sempre estar pensando nas melhorias do nosso município. Então é isso que eu resumo aqui, a minha palavra com relação, e agradeço a Vossa Excelência por também fazer parte aqui da equipe de base. Nós sabemos do ano atípico da crise política que enfrentamos em 2017. Ano passado, sabemos de todo o processo de queda de presidente. O atual presidente, o quanto está suprimindo o nosso Brasil, o quanto está fazendo esse mau trabalho, essa mau gestão. Um presidente que foi escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para servir e que poderia ter abraçado essa causa de ter pego essa oportunidade de ser vice-presidente, de estar vice-presidente na chapa e de acontecer isso aí e procurar fazer o melhor para o Brasil. Eu entendo que ele está desperdiçando uma ótima ideia, uma ótima oportunidade de estar fazendo um bom trabalho, de estar fazendo um trabalho voltado para os humildes, para os pobres, um trabalho social, e com isso suprime as prefeituras, suprime as gestões das prefeituras de todo o Brasil, prefeitura de porte pequeno, prefeitura, assim como o Glória está sendo afetado. Então, é um presidente, é um cidadão político fraco, que não tem, assim, está presidente, mas não tem o bom senso de olhar o povo, de olhar a nação, e fazer aquilo que ele pode fazer. Porque enquanto gestor, nós temos que pensar que nós possamos servir, nós temos que servir ao povo, servir à nação, servir aos nossos munícipes e procurar fazer sempre o melhor. Então, esse presidente está suprimindo e acaba a carreta na crise que enfrentamos no nosso município. O prefeito Davi, nós sabemos dessa crise, o quanto está refletindo. O nosso município também perdeu o royalty, o que prejudicou bastante também o nosso município, os nossos trabalhos. E, infelizmente, tivemos um ano de muitas conquistas, muitas coisas boas aconteceram, mas tivemos um ano que, com certeza, o prefeito Davi pensou em fazer muito, mas só pôde fazer aquilo que foi possível. Com certeza o prefeito, eu tenho certeza que ele pensou em fazer muito, porque quando nós estamos aqui vereadores, nós pensamos o melhor e queremos fazer tudo aquilo que às vezes nem conseguimos, mas pensamos em fazer. Pensamos de procurar fazer algo que vá beneficiar uma comunidade. Quando pedimos os requerimentos de melhoria, ou de iluminação, ou de poço artesiano, ou de estrada, sempre o intuito é de melhorar, sempre o intuito é de conseguir e trazer felicidades aos nossos amigos em cada povoado. Enfim, eu queria pedir, diante dessa crise, diante de todo essa diminuição financeira que o município passa, que o prefeito aqui, o nosso amigo, pudesse priorizar. Vamos ter um ano que não sabemos ainda como é que vai ser, porque com essa queda de FMI agora virou moda, a cada mês cai alguma coisa, que possamos priorizar saúde, que possamos priorizar assistência social, dar aquele velho combustível, porque temos o TFD que não suporta, há tantas viagens para fora, que Vossa Excelência falou aqui muito bem a questão das ambulâncias, que está conseguindo, e tenho certeza que o deputado Mário Júnior também está tentando conseguir, a todo custo, muitas coisas para agora. Vossa Excelência fala que tem algumas novidades para vir, e eu espero que essas novidades sejam boas, essas novidades venham a somar a cada vez mais. Então, essas duas secretarias que são importantes, também peço que possamos priorizar. É um assunto, uma pauta interna, mas é uma ideia minha, uma deixa minha, que nós possamos traçar o município de Glória em quatro fases. Na questão das estradas, nós possamos, se esse ano não der para fazer, mas que... Muito bem. A minha ideia era que fizesse traçar o município de Glória em etapas na questão das estradas, que nós podemos fazer a cada região, a cada 3 meses uma região, fazer bem feito a cada 3 meses. Isso é uma ideia minha, mas nós vamos discutir. Foi uma pauta bastante batida no ano passado, e que nós pudéssemos estar conversando. Eu tenho certeza que é um pleito de todos aqui, né? E é aquela história. Dentro da política, a boa vontade, a ânsia de fazer mais é sempre contínua. E que nós possamos ter um ano 2018, que Deus possa nos abençoar para trabalhar, para procurar fazer sempre o bem. Vamos fazer política para o povo, Vamos esquecer política partidária. Vamos fazer política para o povo, para a nação, que é isso que o povo que votou na gente espera. É isso que o povo nos aguarda. Então, eu pedi que o próprio prefeito priorizar. Que vai ter queda de receita, a gente sabe que vai ter crise, a crise continua. Mas vamos priorizar aquilo que é mais importante e vamos tentar fazer, vamos fazer esse povo feliz, vamos fazer esse povo de glória e procurar sempre arregaçar as mangas. E tá no dia a dia, a luta é contínua. Todo dia, o dia todo, vamos procurar fazer mais, vamos procurar nos amar mais e fazer bem ao povo, que é isso que o povo quer que a gente faça. Então, muito obrigado, uma boa semana e que até terça-feira que a gente possa aí estar trazendo os requerimentos, trazendo os projetos para cá e quando começa realmente a luta, quando começa realmente o trabalho aqui na Casa Legislativa. Bom dia, um abraço a todos, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Márcio Alexandre Almeida Santos.
Senhor presidente, colegas vereadores da mesa diretora, Fabiano, Missão, Lezeca, colegas vereadores Dodival, Roca, Zé Henrique, Paulo Gomes, meu colega líder da oposição, Valério José, vereadores Marcelo, Beto, recebam desde já essa minha saudação de retorno aos trabalhos. Saudar os secretários Nido de Doutor, Flávio e Tássio, saudar nosso delegado Bacelar, saudar nosso vice-prefeito Zé Nilson, saudar o nosso prefeito Davi Cavalcante. Ao mesmo tempo, saudar os colaboradores dessa casa que, mesmo em recesso, continuaram aqui os trabalhos, mantendo o funcionamento da Casa do Povo, recebendo não só nós vereadores, como também a população que sempre vem até aqui. Saudar a imprensa em nome de Reginaldo Alves e estendo essa saudação ao amigo Tony César, a Salles e a Tico. Saudar os munícipes aqui presentes, saudar todos os homens em nome dos meus amigos Manezinho e Bode e Nino Flávio. Saudar as mulheres em nome das minhas amigas Elaine e Sônia. Sejam bem-vindos, assim como a esposa do nosso colega vereador Paulo Gomes. Saudar aqueles que nos ouvem pela internet e desde já justificar um pouco aqui meu atraso. Eu trabalhei durante a madrugada, cheguei do trabalho, só fui em casa e já vim direto para cá. Bem, meus amigos, minhas amigas, como bem falou o colega presidente Gilmar Pereira, tivemos um recesso apenas das sessões, né? Passamos esses quase 50 dias junto às comunidades, fazendo as visitas, ouvindo o povo e também atendendo essas demandas que sempre são presentes aqui na Câmara de Vereadores, nos nossos gabinetes. Então é um trabalho que não para, né? E eu hoje, nessa tribuna, iria fazer um discurso apenas de saudação, de retorno, mas a gente acaba sendo levado a dissertar sobre outros assuntos que são pertinentes dissertar, já que foram tocados em discursos anteriores, né? Eu não vou aqui hoje fazer uma prestação de contas do ano passado, porque isso eu fiz no último discurso do ano passado, assim como também justificativas, porque foi o que eu fiz no ano passado. Assim como acho que não seria pertinente usar essa tribuna hoje como um balanço eleitoral, já que estamos em 2018, um ano eleitoral, onde se fala de deputados que trazem menos e que não trazem, existem formas diferentes de se trabalhar, as interpretações, não só de nós como políticos, mas como dos eleitores, são variáveis, né? são consequências do trabalho que esses parlamentares fazem. A gente tem deputado que traz emenda, mas que vota contra o trabalhador, que vota contra o cidadão, enquanto tem outros que não traz emenda, mas está ali fiel ao cidadão, fiel ao trabalhador, votando com o trabalhador. Enfim, são essas nuances e essas interpretações que o eleitor tem e que nós iremos usar no momento oportuno. Quero deixar claro para a população e para todos que nos ouvem que em 2018 teremos um ano diferente, né? A gente já se viu aí falar em ano de Copa do Mundo, em ano de eleição, e um segundo ano de um mandato de um prefeito e de uma nova legislatura que foi empossada no ano passado. Então, certamente, assim como o trabalho do governo, o trabalho dessa casa vai ser intensificado, o trabalho da oposição também vai ser intensificado, vai ser intensificada a fiscalização, o trabalho legislativo, a fiscalização do cumprimento das leis, do controle social, do controle financeiro, que é a nossa maior função aqui na casa. E é claro, prefeito, é claro, vereadores, é claro, população, que nós iremos sim tentar coibir erros, reclamar de erros, assim como teremos que ter a humildade de valorizar os acertos. Se não se quer crítica, não erra. Mas nós aqui, na oposição, e também acredito na situação, estamos aqui para corrigir o que estiver errado. E essa é a contribuição que a oposição dá, na medida que não baixa a cabeça, para os erros que acontecem no governo. É um compromisso que nós temos até com o próprio governo. Estou entrando para o meu 10º ano de mandato, e nos mandatos anteriores, eu sempre tive a satisfação de colegas vereadores da base e até do governo de me elogiar pela atuação justamente nesse combate. No combate ao erro, no combate ao que está errado, no combate ao que é desmando, no combate ao que é perseguição. E assim é que deve ser. E assim é que vai ser. Colega Nito Doutor, ex-colega Nito Doutor, agora secretário, frisou que a oposição hoje terá que fazer as críticas de forma salutar e de forma pensada, como sempre foi. Esse trabalho que é feito já há 10 anos se reflete nas urnas, onde em 2012 eu fui reeleito depois de um trabalho que ajudou na eleição do colega Marcelo, e que em 2016 também, através desses votos e desse trabalho, ajudou o colega Dom Gival a vir a essa casa e hoje fazer parte dessa casa e estar defendendo os interesses da população. Então, eu acredito que a gente está no caminho certo, está trabalhando, sempre buscando acertar e corrigir. E nesse viés, né, eu tenho que fazer alguns comentários com relação a alguns discursos aqui, não combatendo o que foi falado, mas para que se haja um questionamento, uma reflexão a respeito das coisas que são colocadas não só nessa tribuna, mas no dia a dia da administração, no dia a dia da rotina da população, como essa questão dos agentes de saúde, que o colega Missão do Doutor colocou aqui, frisou de forma tão rica. E às vezes, colega Missão, eu me pergunto, nós estamos com esse problema de um salário que está em atraso dos agentes de saúde, no qual o governo coloca que o repasse não foi feito. É verdade, a gente tem a consciência disso, a gente tem a ciência disso. Mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte, eu fazer um paralelo a mim. Eu tenho uma secretária, Valéria, que cuida do meu pequeno Fernando, que para mim pagar para ela, eu preciso que a chefe me pague. Eu trabalho na chefe e com meu recurso eu pago a minha secretária. Se a chefe não me pagar, eu tenho que deixar de pagar ela? Ela tem culpa, ela não é funcionária da chefe. Funcionária da chefe sou eu. Eu recebo da chefe e pago a ela. Se eu não recebo da chefe, eu tenho que penalizar ela também e a família dela? eu tenho que buscar os recursos para pagar o trabalho que ela fez durante o mês. Porque o agente de saúde, ele não é funcionário da União. Ele é concursado e contratado pela prefeitura. Se, infelizmente, o governo federal não cumpriu o seu compromisso junto à prefeitura, a prefeitura tem que cumprir o compromisso com o seu funcionário. Se a chefe da Câmara deixar de pagar o meu salário, eu vou deixar de pagar a minha secretária, que fez o trabalho, que cuidou do meu filho durante o mês, eu tenho que dar meus pulos. Então, a reflexão é para o governo, é para nós vereadores, é para o cidadão que está ali com um mês de atraso no salário, que está sofrendo. Então, são nuances, são aspectos que devem ser colocados para que a gente possa refletir e chegar a uma melhor conclusão a respeito dessa situação em particular. Com relação ao colega Dorival, eu em momento nenhum fiz nenhuma manifestação a respeito da decisão do colega Dorival, que é do meu partido, né? Até porque Dorival não fez nenhum anúncio oficial a respeito da sua migração ou do seu posicionamento. E eu tenho um respeito e uma amizade muito grande por Dorival. Ele sabe, todos vocês sabem disso, tanto por Dorival como pela sua família, sempre, desde sempre, né? E além do respeito, a gente tem que respeitar as decisões, não como político, como amigo, tem que respeitar a decisão do colega Dorival. Não que eu entre, que eu esteja de acordo, mas eu respeito. É preciso que a gente respeite. Discordar e concordar, a gente discorda e concorda de Valério ou de Coca da mesma forma, sendo de situação ou de oposição. A gente discorda e concorda, mas a amizade e o respeito deve prevalecer. O respeito à sua decisão, colega Dorival. E a gente sempre preza que você, que Vossa Excelência, seja feliz com as suas decisões. Assim, nós, em política, nós temos que pensar o antes, o agora e o depois. Cada palavra, cada decisão deve ser pautada e medida de acordo com o que se quer para o futuro, de acordo com o que se fez no passado, trabalhando o presente. Eu só lamento assim, os motivos que foram colocados, porque eu acho que abrir uma estrada, colocar uma pessoa que tem competência num trabalho e que é do município, não deveria ser motivos para mudança de posturas. Acho que abrir uma estrada é uma obrigação de um governo que tem aquela necessidade de ser feita pelo seu povo, e o emprego dado a uma pessoa por sua competência, principalmente se existe a vaga e se a pessoa é do município, também seria salutar para qualquer governo. Eu ouvi muito aqui hoje em oposição à situação, né? Eu acho que o que nós temos que fazer aqui é trabalhar pela população, seja oposição, seja situação. Eu jamais vou votar contra o meu povo porque eu sou oposição. Nunca fiz isso aqui. Acredito que nenhum dos colegas aqui que já foram oposição fizeram. Quanto à divisão de forças políticas na casa, eu já fui sozinho aqui. Eram 8 contra 1. E nem por isso deixei de fazer meu trabalho, deixei de trabalhar pelo meu povo. Pelo contrário, para que eu pudesse superar ou me igualar aos outros 8, eu trabalhava 8 vezes mais. Agora são 9 contra 2. Eu divido essa casa com o presidente aqui, com o meu presidente do PT, aliás, ex-presidente do PT e líder da oposição. Ele trabalha 4,5 vezes a mais, eu trabalho 4,5 vezes a mais, e fica 9 a 9 do mesmo jeito. Mas o trabalho não vai faltar, não. Isso eu garanto a todos os senhores e a todos que nos ouvem. A gente ouve aqui também as críticas ao presidente, né? Eu às vezes não consigo entender algumas coisas na política, colega Valério. Porque o colega Paulo Gomes passou o ano todo aqui chamando o homem de maldito. Maldito presidente. O vampirão da escola de samba, né? E o colega Edmilson também chamou a atenção agora, do maldito, o colega Marcelo falou que o homem é fraco. Não me cabe saber que os parlamentares do Partido Progressista falam de um presidente que o próprio partido apoia. O Partido Progressista é a maior base de sustentação do governo que é maldito por vocês e do governo que é fraco dito por vocês. É, sinceramente, é uma certa contradição que existe na política, que existe e que a gente está acostumado a presenciar. Né? E dizer, Beto, que a oposição não se alimenta da miséria de ninguém, não. A oposição usa a miséria que é promovida para tentar combater as formas como essa miséria é promovida por aqueles que às vezes são opressores, que às vezes acabam promovendo essa miséria. A gente trabalha sempre em prol da população. E Marcelo, na sua fala, falou assim, de certa forma, de forma coerente, né, que foi para o governo naquela oportunidade porque achou que ali poderia ser melhor atendido e a sua população. E eu acredito, como o colega Herodice sempre disse aqui, que essa casa é a voz do povo. Nós somos os interlocutores do povo. Então, quando eu uso essa tribuna para pedir, eu não estou pedindo para mim. Eu estou pedindo para o povo. Então, eu não preciso estar na situação, na oposição, independente, eu não preciso estar em qualquer lugar para poder pedir pelo povo. Se eu vou ser atendido, não vai ser eu que vou ser atendido. Vai ser o povo que vai ser atendido. Se eu não for atendido, eu não vou ser atendido. Vai ser o povo que não vai ser atendido. Então, eu não preciso ser situação ou oposição para pedir. Cabe ao governo ter a sensibilidade de atender a população ou não. Mesmo que o pedido seja da situação, mesmo que o pedido seja da oposição. Para finalizar o discurso de hoje, eu queria só fazer um alerta, não é bem um alerta, mas uma brincadeira. O prefeito aqui na sua fala, com muita propriedade, enumerou os seus feitos no ano de 2017, as suas dificuldades no ano de 2017. Nós temos a consciência da dificuldade, temos também a consciência do que foi feito e do que não foi feito. Né? E deu uma escorregada aqui quando disse que em um ano fez mais do que prefeitos que passaram 8. Mas o único prefeito que passou 8, Davi, foi doutora Vilma. Os outros passaram 4 ou 12. Né? O único prefeito de glória que passou 8 anos aqui foi a doutora Vilma, né? Prefeita Vilma Negro Monte. Tertuliano passou 12. Mas 8 mesmo. Só a doutora Vilma, mais Davi, eu quero dizer a Vossa Excelência que a gente quer que você faça mais do que os 130 anos que Glória já teve. Porque se Vossa Excelência fizer, o beneficiado é o povo. E se as coisas forem certas, a Vossa Excelência pode ter certeza que todos os votos aqui serão unânimes. Quando se prover o povo, quando se priorizar o povo, pode ter absoluta certeza que serão 11 votos a seu favor. Porque a oposição tem essa responsabilidade, não com Vossa Excelência, mas com o povo de Glória. A política tem que ser colocada de lado na medida que os balanços sejam desfeitos, lá em outubro de 2016. Terminou a eleição? Vamos trabalhar? É por aí. Agora, trabalhar certinho, trabalhar para o povo, trabalhar para ver o povo de Glória sorrir, porque o povo é sofrido, o povo precisa, a gente que anda sabe o quanto o povo precisa da gente. Quero saudar aí meu colega diretor de esporte, Sérgio, chegou agora há pouco. Desejar a todos os senhores, a todas as senhoras uma boa semana. Que Deus nos abençoe. E que 2018 seja um ano de muito trabalho, de muita harmonia, de progresso, de desenvolvimento e de bem-estar para o povo de Glória. Um grande abraço a todos vocês.
A palavra o vereador Paulo Gomes de Oliveira.
Oi, vai.
Só isso, não, não é? Né?
Tentar que eu vou vacilar com você aqui, você quebra ela.
Senhor presidente, excelentíssimo prefeito, colegas vereadores, não sei se já é dia ou já é tarde, quero cumprimentar a imprensa falada, escrita, digital, cumprimentar os nossos secretários Eronildo, secretário de governo, meu amigo Tarso, Flávio, nosso chefe do Poder de Polícia Local, Marco Antônio Bacelar, que costuma prestigiar essa casa. Cumprimentar nosso suplente, querido Bodinho, andava meio sumido. Abraço. Cumprimentar minha esposa, cumprimentar os colaboradores da casa, que têm dado sustentação e apoio aos nossos mandatos. Cumprimentar aos ouvintes do sistema online da casa e do Facebook que estão nos acompanhando nesse momento. Quero cumprimentar o colega Alex pela aprovação lá no IFBA, do curso de engenharia. E vou aproveitar para cumprimentar meu filho que deve estar nos acompanhando pelo Face, pelo sistema online, que acabou de ser aprovado para cursar o doutorado. Ele que foi engenheiro agrônomo, se formou junto com Devinho de Dosval. Devinho é um engenheiro agrônomo jovem, muito ativo, muito competente e que tem uma tendência de campo, mas o Paulo Henrique, meu filho, quer fazer uma outra opção. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, o cara querer ser professor e pesquisador é doido mesmo. Então ele fez, prefeito, a prova lá em Santa Catarina, foi aprovado em primeiro lugar, no Rio Grande do Norte, em primeiro, lá em Cruz das Almas, onde ele cursou o mestrado, em segundo, e em Ilhéus, em primeiro, e fez a opção por Ilhéus, por ser uma universidade melhor aparelhada, inclusive com laboratórios, porque ele pretende ser pesquisador. Então, quero mandar minha bênção e meu abraço a Paulo Henrique. E será o primeiro doutor em agronomia do município de Glória. Quero, meu querido Alex, desculpa, depois de ter lhe parabenizado, fazer uma discordância de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, em 1992, no governo Collor, foi lançado o programa SUS e, junto com ele, o programa de agente comunitário de saúde. Foi feito um processo seletivo no Brasil inteiro e no município de Glória, teriam 38 vagas a ser preenchidas. Eu fiz esse concurso e também passei em primeiro lugar aqui no município. Então, o município de Glória só tem 3 agentes de saúde escolhidos por seleção no município. Um foi escolhido no governo da doutora Vilma, que é a menina lá da Baixa das Pedras, acho que até prima de Coca. Outro é Cleito, filho de paulista, que com o falecimento de paulista acabou fazendo o seletivo, foi aprovado. E um outro aqui na beira do Rio. 38 agentes dos 41 que nós temos foram por seleção pública federal e não municipal. Eles não são servidores do município. Eles prestam serviço ao município. O município é mero pagador e todos nós aqui sabemos disso. A não ser que a gente peça por deputado mudar a lei. Mas, por enquanto, continua sendo programa, mesmo os agentes de saúde, tendo agora, por lei federal, a sua categoria reconhecida através de projeto de lei que passou pela Câmara, pelo Senado e virou profissão. Não era profissão agente de saúde. Para quem não sabe, é só uma informação esclarecimento. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, prefeito, os avanços que nós tivemos, para alguns pode ter sido tido em 2017, que eu não assim o acho que fizemos muito, Primeiro porque eu acho que Vossa Excelência, se tivesse uma bola de cristal ou a capacidade de prever o futuro, teria adiado os seus planos de ser prefeito de Glória, porque Vossa Excelência não esperava essa crise desgraçada que foi implantada no país pelo um presidente maldito, ladrão, safado, filho de uma rompa e fuça. E nós, que fomos duas vezes atingidos por barragem, eu e o vereador Dorival aqui, que somos atingidos por barragem, fomos roubados, não pelo povo de Paulo Afonso, que fique claro, mas pelos gestores do mal que acionaram a justiça, que me desculpe o juiz que deu parecer, ou está equivocado com seu parecer, ou está desrespeitando as leis federais, a orientação das agências de regulação, que reconhece que o direito é do município de Glória. Nós temos 4 metros do território de Paulo Afonso inundado pela barragem de Machotó. Nenhum. Toda a inundação, predominantemente, está no município de Glória. E a lei é clara. Royalties é pago por área inundada. E tem que ser pago a quem sofreu a inundação. Então a justiça está equivocada, prefeito. E Vossa Excelência deve recorrer e a gente deve denunciar. Mas quero começar aqui a fazer os agradecimentos. Muitas vezes, nós vereadores, cometemos alguns pecados que não mereceria perdão. Primeiro, eu, em particular, procuro primeiro os nossos secretários para depois chegar no prefeito, que tem algumas questões que realmente saem da alçada do secretário. Então, meu professor aqui, Aronides, eu tive 3 professores nessa casa quando cheguei aqui, Aronides, Nildo e Bezé. Tem avançado na Secretaria do Governo muito, inclusive tentando botar em ordem essa questão do esporte, que nós vamos ter que discutir nessa casa aqui a regulamentação dessa questão do esporte no município de Glória, principalmente a prática de futebol e de vaquejada. Vamos ter que encarar essa discussão aqui, porque as coisas estão saindo do controle, isso é ruim para o município, e nós estamos pagando uma conta que não deveríamos estar pagando. Então, está de parabéns ao secretário de governo. O nosso secretário Tarso, eu não gosto muito da Secretaria de Ação Social, sabe por quê? Porque eu fico com dó do secretário e dos seus auxiliares. A gente chega lá, meu irmão, é de dar dó, vereador Dorival. É tanta mãe de família, com criança, com fome, pedindo lá para o secretário para arrumar um pão, um copo de café, alguma coisa, que é de cortar o coração. É um negócio, Tarso, que sinceramente o caboclo tem que ter coragem para ser secretário de Ação Social. Jamais eu aceitaria uma pasta dessa. Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência e sua equipe. Nosso querido vice-prefeito, que pelo que eu me lembre, é o primeiro vice-prefeito da expediente embora. Não me lembro de outro. Se tiver outro, alguém aí me aponta, porque é o primeiro vice-prefeito que dá expediente na prefeitura praticamente todos os dias. Não conheço outro. Então, parabéns, Vossa Excelência, parabéns. Nosso querido, meu querido irmão secretário Flávio, com todo respeito e agradecimento aos outros secretários de saúde que passaram por Glória, é o primeiro secretário prefeito que não dorme e que atende não só vereadores, mas qualquer cidadão, qualquer hora do dia ou da noite, principalmente naqueles casos mais gritantes e mais graves. Só no ano de 2017, eu tive que abordar esse rapaz de madrugada, me parece umas 3 ou 4 vezes, para a gente tentar salvar algumas vidas. Conseguimos salvar algumas, outras não, porque infelizmente a vontade de Deus vem acima de tudo, na questão de remoção de pacientes com UTI. E aí, prefeito, quero parabenizar a Vossa Excelência por ter retomado o contrato da UTI. E falando em UTI, quero fazer um registro, muito embora essa sessão seja uma sessão solene, quero fazer um registro de indignação e de repúdio ao governo do Estado, que acaba de cometer um erro dos piores que eu já vi na minha vida. Entregar uma UTI que deveria ser implantada no Hospital Maria de Souza para um hospital particular, privado, municipal, Afonso. Sabe o que vai acontecer, secretário Cláudio? Porta fechada e nós estamos fora. E você, prefeito, vai ter que viabilizar, continuar viabilizando as UTI para a gente fazer atendimento aos nossos pacientes. Que eu não tenho nenhuma dúvida que essa UTI implantada no Hospital de Paulo Afonso não vai atender a região. Então, faltou habilidade política ou competência do governo do Estado e do secretário de Saúde para implantar a UTI onde estava previsto e é o hospital que tem estrutura para receber. E os convênios que estavam sendo tratados com a Univasf, foi tudo para a lata do lixo. Infelizmente, eu tenho que fazer esse registro, porque nós vamos pagar uma conta altíssima. E quem viver, verá se o registro que eu estou fazendo aqui é verdadeiro ou não. Sabe por quê? Claro, a gente continua sendo respeitado na regulação por Afonso. A gente é roubado na regulação. Aí rouba o royalties. E agora roubaram o UTI. Então, meu amigo, desvio de finalidade, seja de que serviço seja, é crime. Nós temos aqui um delegado na nossa frente, temos um advogado que está ali na nossa sala de reuniões, e nós aqui, que somos legisladores, sabemos o que é pertinente e o que não é pertinente de ser feito no serviço público. Quero colocar uma outra questão que foi abordada aqui e que vai vir, certamente, muito em breve para essa casa, que é a questão da imagem. O projeto está aqui parado, eu já disse, prefeito, é a decisão dessa casa. O Aimbaja coloca no papel os compromissos que assumiu em reunião que eu me liguei a participar aqui, tá? E eu acho que o termo mais correto seria um TAC, um termo de ajustamento de conduta, ou ela bota no papel, ou se depender de mim, presidente, nós não vamos botar esse projeto tão cedo. Ou ela se compromete e assina o que ela se comprometeu, né, vereador Beto? Vossa Excelência, que é um dos guerreiros aqui que bate nessa questão. Ou vai ficar difícil a gente dar uma concessão que ninguém sabe por quantos anos para a Embasa continuar fazendo o que ela faz com a população de Glória. Isso é uma vergonha e nós temos responsabilidade com isso também. Meu querido companheiro Dorival, em primeiro lugar, Vossa Excelência foi bombardeado nas redes sociais. E eu conheço as pessoas que criticaram Vossa Excelência, não são eleitores de Vossa Excelência, não. E os que foram mais duros, mais contundentes, têm passado sujo. E eu desafiei na rede social e ninguém quis me responder. Disse que Vossa Excelência era bem-vindo, que tinha apoio, porque conversei muito com Vossa Excelência na sua vinda para o governo, conversei com o prefeito, coloquei para o prefeito os mal-entendidos do passado, a falta de comunicação e de articulação, infelizmente houve, vamos reconhecer isso. Mas Vossa Excelência será bem-vinda, eu tenho certeza absoluta que Vossa Excelência será tratado igualmente a todos os que aqui iniciaram na base do governo. Pelo menos que depender da minha pessoa como líder do governo, está aqui o prefeito para testemunhar, estive no gabinete dele por várias vezes conversando sobre a sua questão e a importância que Vossa Excelência teria em nossa base. Eu acho, não sei, precisaria fazer um levantamento, mas eu acho que o prefeito Davi é o único prefeito que numa casa de 11 tem 9. Não sei se na Bahia tem mais algum que conseguiu esse feito, mas, de qualquer forma, Vossa Excelência está de parabéns. E uma outra coisa que eu costumo fazer, sempre que a gente abre essas sessões, eu vou fazer de novo. Até porque 4, 6, 7 anos que eu estou aqui, era para ser mais, né? Mas me roubaram também 2 anos, né? Me roubaram na mão grande, no tapetão, o PT do colega líder da oposição. Nós estamos adormecidos aqui e eu espero que os colegas vereadores tenham disposição para a gente adequar, melhorar nossa lei orgânica que vai completar esse ano 2018, 30 anos. Tem a mesma idade da Constituição Federal. A Constituição Federal já sofreu mais de 370 alterações. A lei orgânica do município de Glória continua da época do nosso presidente Helio Afonso, irmão aqui do nosso querido secretário Edmilson e do nosso querido secretário de governo, Eronice. Foi nessa época que foi confeccionada a Lei Orgânica do município de Glória. Então, acho que a gente precisa acordar como legislador, modernizar a nossa Lei Orgânica, modernizar nosso regimento interno, que tem algumas coisas boas, mas tem algumas coisas que tem muita dubiedade, tem muita dúvida, que não está muito claro juridicamente, que a gente precisa aprimorar isso. Eu, que estou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e relator da Comissão de Educação, Saúde e Obras, vou ter que encarar e vou ter que puxar isso para ver se consigo apoio e respaldo do restante da casa. Porque nós estamos meio sonolento com relação à modernização da nossa lei orgânica municipal. Mas, caminhando já para o final, eu não vou falar da retomada e do reinício das obras, prefeito, porque nós não concluímos todas, eu vou deixar para fazer isso em outro momento, né? Já que a gente retoma as obras, a gente faz obras novas, e a oposição disse que quando alguém da oposição falou na vinda do Asval, que não sabia como é que o vereador ia para uma base de um governo que estava caindo, é o seguinte, as pessoas esqueceram de algumas leis importantes que nós votamos nessa casa, que foi encaminhada pelo prefeito, que entra aqui como projeto do líder, mas na verdade veio do executivo. Dentre elas, a lei que cria as parcerias com os produtores rurais, para que o município possa contratar parcerias entre os produtores para melhoramento de estradas e sinais. E a lei também dá para estender para essa questão de barragens, de aguadas, etc, etc. Então, eu considero uma lei extremamente importante, porque a gente fazia isso no município de Glória, a prefeita fez, eu sugeri isso ainda no governo dela, mas, infelizmente, por diversas razões, a gente não conseguiu aprimorar isso, acabei sendo afastado aqui, perdendo o mandato, e aí ficou parado, ninguém quis da continuidade a isso, e agora, acertadamente, o prefeito encaminha e votamos aqui, aprovamos, certamente ele já sancionou essa lei que eu considero extremamente importante. E uma outra foi o convênio que foi celebrado com o Banco Nordeste, que beneficiou aí 700 famílias no município do Glória. Isso não é pouca coisa não, viu, meu irmão? Limpar o nome de 700 pessoas, espero, prefeito, que Vossa Excelência encaminhe esse ano, dá uma apertada aí, para atender o restante, aquele que está fora daquela margem do percentual, e aí Vossa Excelência com certeza limpará, deixará normalizada toda a situação de todas as pessoas que têm empréstimos contratados com o Banco do Nordeste. Quero agradecer a presença de todos que vieram a essa casa no dia de hoje. E dizer o seguinte, todos nós andamos bastante no município. E, evidentemente, se nós recebemos críticas, sim, o prefeito recebe crítica, nós vereadores recebemos crítica, porque faz parte, a crítica faz parte. Algumas com algum fundamento, outras sem nenhum fundamento. Até porque nessa casa aqui, e aí voltando para os projetos de lei, nós votamos várias matérias importantes, inclusive com os votos da oposição. A oposição nos ajuda, principalmente o vereador Alex. Ele é danado para descobrir uns errozinhos que vem lá da Finco, né? A Finco, uma beleza. Eu não sei se é em todo o município que ela está. Agora, aqui em Glória, ela já chegou a mandar projeto de lei para cá com o tipo do governo do Estado. Então a oposição ajuda, sim. Nós queremos ser criticados mesmo, oposição, porque a crítica ajuda. Desde que seja uma crítica com responsabilidade, construtiva e propositiva. Porque ficar falando mal, ficar dizendo que está caindo, que não está fazendo nada, que não propôs nada, ou é por incompetência, ou é por irresponsabilidade, ou é por má fé. Isso é uma coisa que eu não admito na minha vida. São essas três coisas que eu acabei de reportar para você. Até porque, com a graça de Deus, fora o poder de Deus, eu não tenho medo de nada na minha vida. Mas sabe, é nada mesmo. Sabe por que eu perdi o medo de tudo que existe? Porque eu já sofri acidente de carro. Eu já fui baleado. Eu já afundei um barco. Eu já entrei num avião com a turbina pegando fogo. E eu estou vivo então porque eu tenho uma missão. Ó, má fé. E roubo. Ou negligência, para mim não tem muita diferença. Até porque tem uma coisa que eu concordo com o Bolsonaro. Bandido bom não é bandido preso, não é bandido morto mesmo. Sabe? Eu poderia ter seguido qualquer caminho na minha vida. Eu já fui locutor de rádio, vocalista de banda, e olha que a banda que eu trabalhava, eu sozinho ganhava o que todos os outros componentes ganhavam. Eu sozinho, meu salário, cara. Igualmente os outros componentes, por exigência minha. Por exigência não, porque eu era bom mesmo. Só por isso. E aí depois eu mudei de ideia, disse, rapaz, eu vou fazer um curso de direito, vou virar delegado de polícia. Com outro pensamento. Primeira coisa, eu vou começar a matar gente. Aí quando eu tinha 16 anos, meu pai sempre gostou de política, era muito amigo dos políticos lá em Pernambuco, que está em Petrolândia. E na Polícia Civil, na época, entrava com nomeação. Aí meu pai falou para o prefeito, na época, era ali, deve lembrar dele, já era hoje, que foi assassinado depois de Petrolândia. Aí me botaram na delegacia lá. Aí eu cheguei lá, já pensando que os cabelos me dão 3 jeitão, mas vou assim, liberar para eu sentar o dedo. Você vai cuidar dos presos. Como é que é o negócio? É, você vai cuidar dos presos. Trabalhei uma semana. É, não. O delegado, mas você não pode andar com arma por aí, não está me dirigindo, não é assim. Como que é, não? Mas você vai ter que estudar, fazer um concurso, porque não pode ser assim. Então, eu entrei na política, na verdade, forçado por conta da história do reassentamento. As pessoas não acreditavam, prefeito, que a construção da barragem iria inundar tanta terra e desalojar tantas pessoas. Eu trabalhei 5 anos na menos de um na construção da barragem de Caparica. E eu só passei a acreditar, vereador Alex, quando eu vi a bicha subindo dentro de verdade, e eu ajudando. Aí eu vi que o negócio ia ficar difícil. Ia fechar mesmo, minha conversa era feita, nosso lado era 2 jogos. Vossa Excelência lembra? Aí eu pedi demissão da Mendes Júnior. Uns 15 dias depois eu estava lá na porta da barragem, lá eu e mais uns 700. 2 jogos também estava lá. Paramos a construção da obra. Aí recebemos apoio da pinhãozada da Mendes Júnior. Aí aumentou o meu número de gente. Chegou lá 2 batalhões de polícia. De choque, o negócio não foi muito fácil. Não. Então, eu nunca tive vida fácil, mas nunca reclamei disso. Então, se serve com a reflexão aqui para quem é base, para quem é governo, nós precisamos conversar, precisamos dialogar mais. E aí, prefeito, certamente amanhã, vereador Dorival, nós precisamos, vereador Gilmar e Dorival, que está recém-chegado na base, nós vamos ter que agendar a reunião com o prefeito, não sei se há necessidade de formalidade, se tiver, a gente formaliza com os líderes aqui, nosso líder da bancada Coca, o líder do partido está ali, está certo? A gente pode formalizar, nós vamos ter que conversar. A gente precisa conversar, a gente precisa sair para o município, a gente precisa eleger as prioridades. Nós vamos falar uma coisa, mandar calor importante, ele esqueceu de um detalhe importante. Na primeira eleição, nas duas eleições de Vilma, o pessoal de mandar calor votava tudo em Vilma, lembra que eles eram tudo apaixonados? Sabe por que eles deixaram de votar em Vilma? Sabe não? Eles deixaram de votar em Vilma por causa de 700 metros de estrada que não foi feito. O vereador Dorival sabe disso. Só por isso. Ali onde tem aquela... Quando chove, vira lombo de peixe. Se você tentar passar no carro lá, você vai em cima da cerca, o capota ou vira. Então, foi só por isso. Então, assim, eu acho que a gente... Na administração pública, sabe que as coisas não são fáceis, mas a gente precisa saber escolher prioridades. Eu acho um acerto do governo foi a limpeza e a recuperação de barragem, mas tem que continuar. Porque lá na nossa região, né, Dajol? Eu já fui cobrado, acredito que você e o colega Coca, aquela barragem lá na favela, que é uma barragem pública enorme, muito boa, do Zé Pedro, do Muquém, né? Infelizmente, as que tem no Angico acabaram privatizando, cercaram, não sei como é que a gente vai resolver aquilo ali, mas eu acho que foi um acerto importante, até porque já tinha um tempo que essas barragens não recebiam a limpeza apropriada e a ampliação apropriada. A requalificação da barragem do Mungo foi importante, mas tem outras que podem ser feitas a mesma coisa. Inclusive, eu vou dizer uma que tem situação semelhante no Mungo, está localizado lá no Logrador. Tem uma barragem perto e um poço perto. E quase toda a estrutura do poço está lá, só precisa sacar uma bomba que está lá. Mas é possível de fazer lá no Logrador a mesma coisa que fez no Mungo. Nós temos no morrinho ali um lençol freático ao lado daquela barragem extraordinário. O mesmo da Lagoa do Rio. Com água mineral e não tão profunda. Então, a perfuração no poço artesiano naquela região, prefeito, e a colocação da água naquela barragem, definitivamente a gente resolveria o problema daquela região, é em definitivo, como foi resolvido lá no Mulungu. Eu vou finalizar, porque já está ficando tarde, está todo mundo meio cansado, desejando a todos aí uma boa semana, um abraço a todos, que Deus nos proteja, Deus nos perdoe, e, como diz o colega Alex, vamos trabalhar. Se Vossa Excelência aí já entraram no entendimento que agora será 4,25 para poder dar o impacto, então vamos lá, nós chamamos aqui para isso, entendeu? Vossa Excelência faz a parte de vocês, nós faremos a nossa, o prefeito, nosso secretário farão a deles, e que Deus abençoe e proteja o povo de Glória. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Com a palavra o vereador Valério José de Souza.
Bom, pessoal, em primeiro lugar, fora Temer. Gostaria de saudar todos os colegas vereadores, saudar os secretários aqui presentes, o vice-prefeito, o delegado de polícia, que eu não gosto de chamar de delegado, eu gosto de chamar de professor Bacelar, que foi meu professor. Quero saudar toda a imprensa aqui presente, meus amigos e minhas amigas que estão participando aqui nessa sessão. Saudar a minha mesa diretora, o prefeito Davi Cavalcante. E, gente, eu, para ser muito sincero, senhor presidente, Vossa Excelência tinha me falado que hoje o discurso ia ser um negócio mais suave, né? Mais light. Mas a gente começa a fazer comparativo entre situação e oposição. E talvez isso não ajude muito no crescimento do nosso município, e talvez tenha sido isso o motivo de muitas pessoas terem deixado de acompanhar a nossa sessão aqui nessa casa. Primeiro, assim, há alguns discursos que inflama quando se fala em politicagem, quando se fala em mentira, e aí no discurso a gente se refere à casa aqui. Aí eu pergunto, qual é o vereador que está fazendo politicagem aqui? Qual é o vereador que está mentindo aqui? Porque fica no ar, né? Fica a coisa rodando assim, rodando, e talvez muitas pessoas gostariam de saber. E é claro que a gente sabe que a oposição tem o seu papel, a situação também tem o seu. A oposição, a situação muitas vezes não usa o microfone aqui, mas usa a oportunidade e o direito que garante de conversar com o governo municipal. E como eu gostaria, Dojinho, para ser sincero, que aquilo que a gente fala em off, aqui muitas vezes na mesa, na reunião, os vereadores de situação pudessem falar aqui. Tivesse a coragem de falar aqui. Porque eu não quero, assim, eu não quero ser demagogo, como alguns são,
fala tanto, gente, e esquece muitas vezes daqueles que menos têm, daqueles que estão passando necessidade e glória. Tássio, eu sei que você está passando na secretaria, porque eu tenho acompanhado, eu sei o que esse governo tirou de direito especial daqueles que menos tem, não, que não tem nada. E a fome, ela começa a voltar, não é só no município de Glória, não. É no nosso Brasil. E aí, gente, muitas vezes assim, eu estou taxado por falar mais demais, e a oposição ela tem um papel fundamental, como tem os vereadores de situação, de justamente lá no problema. Eu tenho a coragem de falar aqui. Alguns vereadores têm a coragem de falar no gabinete. Então, cada um. Agora, gente, eu não posso admitir, como vereador, que já fui vereador de um lado, já fui do outro, já fui sozinho. Já provei de tudo. Eu não preciso de prefeito para me eleger. Já provei isso. Fui eleito de um lado, do outro e sozinho, sem ninguém. Mas, como se disse, o poder emana do povo, gente, a gente tem que voltar o nosso olhar para o povo. E diante da crise, Dozinho, eu jamais vou aceitar que esse tire daquele que menos tem. E uma das decisões do governo municipal, eu não queria falar isso aqui, não. Eu queria que fosse uma reunião solene, como falou. Mas se botar para modo de negócio, vamos ver. Que eu não tenho arrudei, não. Diante da crise, algumas decisões que foram tomadas pelo governo municipal foi tirar de quem menos tem, de quem não tem nada. E nós falamos das demissões aqui. Nós, vereadores, conversamos em off ali. E muitos da situação não concordou. E deu a sugestão. Diante da crise, vamos diminuir a secretaria? Por que eu tenho criado o pai de família que ganha salário mínimo? Diante da crise, por que eu tenho que tirar o carro que leva um doente para Paulo Afonso? Um doente que vive do Bolsa Família. Será que algum vereador aqui de situação, oposição, já pagou algum feto, não? Pagaram ou não pagaram? E hoje fiz a questão de ligar para três deles, e os carros não voltaram ainda. É 2 meses. É brincadeira, o pai de família, a mãe de família vem conversar com esse Valério. Os 300 reais que eu tinha do Bolsa Família, eu tive que pagar 2 fretes. E estou com fome. Então, gente, a gente está lendo isso aqui. Foi demitido algumas pessoas que trabalhavam, gente, trabalhavam muito bem, prestavam serviço. Tem outros na prefeitura que não cumpre a sua carga horária e ganha muito bem, ganha em torno de 3 mil ou mais. Por que não demitiu? Por que tu que demitiu o pai de família, que não ganha nada, que está passando fome? Por que enquanto os amarelinhos estão aí, que dá para fazer 2, 3 horários, está encostado e tem carro de agente político, tem agente político com 3, 4, 5 carros locados? Peraí, aí a oposição o quê? Aí isso é politicagem? Isso é mentira? Eu gostaria muito, para ser sincero, o que nós vereadores falamos ali em off, a gente falasse aqui, na frente do povo, dizer, eu não concordo com isso, eu defendo isso. Mas infelizmente a gente diz lá que a gente não fala, e aí cai tudo nas costas da oposição. Mas a gente tem responsabilidade também, e quando Deus for a nossa fortaleza, nossa força, a gente está aqui debatendo. Eu não trabalho muito com questão de quantidade. Eu acho que a missão que eu tenho é a missão que Coca também tem, sabe? Não há diferença. A gente foi eleito para defender o povo e não defender o interesse próprio. E como o palanque já foi armado aqui para deputado, tem problema, gente. Nós vamos pedir voto para ele, vai pedir. A gente vai ser muito sincero. E o povo acordou. Na verdade, Marcelo tem razão. O Partido dos Trabalhadores colocou o Temer como vice. Mas tivemos a oportunidade de tirar Esse caba aí, como o poeta disse, que a besta séria que faz assim falava. E aí, o PT votou para tirar esse presidente. Enquanto muitos não tiveram a coragem. Sabe por que não tiveram a coragem? Porque não ouviram o povo. Se tivesse ouvido o povo que colocou lá, tinha votado. Para ter que sair para estar longe daqui. Mas, infelizmente, foi conivente. Uns votaram por emenda parlamentar, outros votaram por interesse próprio, enriquecimento próprio. A gente sabe disso, ninguém é criança aqui. A gente sabe como é que funciona a política no nosso Brasil. Então, na hora da gente pôr na comunidade, a gente vai. A gente vai dizer o deputado que trouxe emenda, a gente vai dizer o deputado que traiu o povo. E agora, gente, vai ser a facada, a coisa para dar da morte, que vai ser a questão da Previdência. Então, que a gente, se a gente está aqui para defender o povo, em especial os mais carentes, que a gente converse também com o nosso deputado. Deputado, pelo amor de Deus, a questão da Previdência é séria. Viu? Vamos acordar. Vamos votar a favor do povo. Vamos ouvir o povo. Porque um governo que tem 90% e poucos de rejeição, se eu ainda votar no governo desse, aprovar e dizer continue, eu não sei que missão eu tenho, não sei que responsabilidade é essa. Mas na hora da gente fazer política, a gente faz. Mas, aqui em Glória, é assim. Vamos trabalhar. Enquanto o que menos tem for tirado isso que ele tem, a gente vai estar aqui debatendo. Jogando duro. E eu não estou mentindo, não. Vá na comunidade e veja que é mais de 2 vezes que pai de família está pagando transporte. É mais de 2 vezes. Com relação ao criatório, nós também estamos vendo isso. Pessoas que criam isso, às 10 cabecinhas, 15, foi cortado o direito. Uns ainda estão tendo, outros não têm. Foi cortado o direito da água. Tem que pagar R$100, R$80, R$150, quando termina, o gado vai morrendo, o bodinho morrendo, e não dá. Está pagando para trabalhar. E essa é a realidade de Glória. Quem tiver coragem, que fale. E se não tiver coragem, fica à vontade. Mas é essa a realidade. E Glória estão tirando daqueles que menos têm. E não tem coragem de tirar daqueles que, de certa forma, não trabalham, não cumprem sua carga horária e está aí ganhando bem na Prefeitura Municipal de Glória. Agradecer de coração aos nossos funcionários da casa. Não tive a oportunidade de vir esses 20 dias, que nós estamos lá numa missão reformando a igreja, mas parabéns aí, agradecer pelas ligações, vocês que têm ligado, pelas mensagens, mas a luta continua, viu? E se falar tanto em Deus, né? Você fala aqui, né? Se Deus quiser, gente, não tenha dúvida não. Deus quer. Muitas vezes é o homem, com sua ganância, com seu ódio e com sua ambição, né? Que não faz a coisa acontecer de verdade, e Deus veio justamente para aqueles que menos têm, que são os pobres. Então, que nessa quaresma a gente possa fazer uma reflexão. Não é de jejuar a comida não, lojinha. Vamos comer bem, tem para comer. Infelizmente, alguns já jejuam é o ano todo, que passam fome. Mas vamos tentar jejuar as coisas ruins. O ódio e outra coisa. O bem para si próprio. O enriquecimento próprio. Isso é que as pessoas precisam jejuar no nosso dia.
Agora com a palavra, senhor presidente. Irmão Pereira.
Senhores vereadores, público aqui presente, saudar os colegas vereadores aqui dessa casa, a casa do povo, saudando o primeiro secretário Edmilson, doutor, segundo secretário José Manuel Braz, meu vice-presidente Fabiano, colega Dorgival, Carlos Nascimento, o Coca, que ele prefere chamar de Coca, o colega vereadores, Valério José, colega Alex, colega Marcelo Gomes e colega Zeto. Saudar os secretários aqui presentes, secretário de governo, Lipe Doutor, saudar o delegado Doutor Bastolar, secretário Tássio Castor, vice-prefeito José Nilson,
secretário de saúde, Flávio, se sintam todos saudados por esse vereador. Saudar a imprensa em nome de Reginaldo Alves, da Rádio Bahia Nordeste, Nino Flá, Manuel Alves, Tony César, Salles, região em destaque. Saudar os amigos aqui presentes, aqui nessa casa, a Casa do Povo. Meu amigo Valinho, que está ali presente, Sérgio Bahia, diretor de esporte, Manezinho, Demar, meu amigo Bode, suplente de vereador, Branco, todos se sintam saudados por esse vereador e sejam bem-vindos a essa casa, a Casa do Povo. E saudar, por último, o nosso prefeito, o prefeito Davi Cavalcante, que tem trabalhado muito por esse município. Quero aqui, colega Valério José, discordar da Vossa Excelência quando fala em relação ao transporte que presta serviço na área da saúde do nosso município. A Vossa Excelência fala que nem o município todo estivesse sem ter o apoio do prefeito Davi Cavalcante e do secretário de saúde, Flávio. Eu digo aqui a você, porque conheço de perto a região, que na Grossa Excelência perguntou se alguém tinha pago alguma viagem, eu disse que tinha pago sim, porque eu tenho feito esse trabalho, colega Valério, na região, que lá no meu povoado, tenho cobrado aqui do prefeito. No Olho d'Água, no Retiro, na Grovina 6 e no Salgado dos Leites e na Baixa Grande. Esses povoados ainda estão, os carros não voltaram ainda. Mas vão voltar, com certeza, o nosso prefeito está vendo uma forma de voltar esses carros para que seja dado uma atenção especial ao povo do município de Glória, ao povo daquela região, que sempre foi atendido pelo prefeito Davi Cavalcante e pela nossa ex-prefeita, doutora Ana Vilma, que nunca deixou de trabalhar por esse povo. Em relação ao que foi falado aqui, em relação ao deputado, das emendas que vão vir, estão vindo aqui para a região. Onde eu vi o discurso do colega Alex, onde o povo, colega Alex, nós vamos lembrar muito bem das emendas que estão vindo para a região, porque é para beneficiar o povo do município de Glória. Porque o deputado Marizinho sempre teve compromisso com essa região e sempre trabalhou para ajudar o povo do município de Glória e tem moral para chegar em Glória e pedir voto em qualquer lugar, porque tem serviço prestado à frente do município de Glória e da região que ele é representado. Quero aqui dizer, prefeito, que tenho feito visita nessa região. Tenho andado todos os dias, todo final de semana. Tenho andado no município de Glória e tenho visto algumas cobranças do nosso povo em relação a conserto das estradas do nosso município, que nem falou aqui o colega Coca, o colega Paulo Gomes e o colega Dorival, lá na região do Gato, do Chico Correia, da Favela, do Gato, Rafael do Gato, Paulo. Naquela região toda, o povo tem sido cobrado o conserto das estradas. Mas eu sempre tenho dito, disse ontem, lá na região, que eu tenho certeza que o prefeito Davi Cavalcante vai mandar as máquinas para lá, para aquela região, para que seja passada a máquina nas estradas do nosso município. E quero dizer mais uma vez aqui aos colegas vereadores, aos três vereadores que sempre falam que representam aquela região. Eu também sou votado naquela região. Os colegas são votados naquela região. E sempre estou lá para defender o povo do município. Vai ter um cobrado de Dorival aqui, para a gente fazer uma visita lá nas barragens, para que seja feito a limpeza das barragens. E vou deixar aqui o caldo, colega Valério, colegas vereadores, à disposição dos colegas vereadores, para que seja visitado essas barragens, que tem que ser limpa, barragem pública do nosso município. E as estradas que tem que ser consertadas no município de Glória. Muitas coisas estão vindo agora na gestão do prefeito Davi Cavalcante. Estava me dizendo ali que já vai ser logo, logo, entregue o ginásio de esporte da Quixaba. Uma obra que começou no governo da prefeita doutora Ana Vilma, com a emenda do ex-deputado Mário Negromonte, que tem feito, que fez muito por essa região. E hoje o seu filho está honrando o seu nome com o trabalho aqui no município de Glória. Está a creche aqui da sede do município, que também vai ser entregue à população daqui da sede do nosso município. O prefeito tem trabalhado na região, tem limpado vários e vários campos de futebol. Tem andado nessa região e tem visto os campos de futebol que o prefeito tem mandado dar uma manutenção especial aos campos de futebol, porque hoje o esporte, todo domingo, menino Flávio, você sabe muito bem, todo domingo está tendo um torneio na região. E eu estou sempre presente a esses torneios de futebol. E cobrar aqui do prefeito, já que está de futebol, que vá lá no meu povoado, no povoado, você vai ter agora, dia 1º de abril, começa o torneio lá no povoado da Água de Souza. E vou cobrar da secretária Paula, prefeito, que seja, que passe a máquina lá no campo de futebol, do Olho d'Água, e depois do Retiro. E abril, nem não sair, abril, começa a Copa do Retiro, já é uma Copa de tradição, que todo ano a gente tem feito, e com apoio da Prefeitura Municipal de Glória. Em relação aos carros-pipa, tenho visitado também, colega Valério, e tenho andado na região que é mais atingida pela seca e não mais os agricultores precisam da água. E está sendo colocado pelos pipeiros, através da do secretário João Lisboa e do nosso prefeito Davi Cavalcante, que eu estive com ele lá no, na barragem do povoado Retiro, ali na entrada do Quindizeiro, que na onde toda a vida foi colocado água para atender os criadores daquela região. No outro dia, estive com o prefeito, foi mandado colocar água, e até hoje está sendo colocado lá duas carradas d'água por semana para atender aqueles agricultores que querem seu rebanho solto. Isso é importante a gente entender, falar isso. Tem feito um trabalho muito bom para os nossos agricultores, com limpeza de barragem, limpeza de aguadas, lá no meu povoado, mesmo da Água de Souza, foi limpo lá, um tanque de minação, que é o tanque velho, lá o tipo tanque velho, foi limpo, e hoje, graças a Deus, está lá a água jorrando e os bichos bebendo água de minação de lá no nosso povoado. Só tenho aqui a agradecer, prefeito, o trabalho da Vossa Excelência à frente do município de Glória e o apoio que a Vossa Excelência tem dado em relação às vaquejadas no nosso município. Sou testemunha porque sempre estou junto das vaquejadas, que vaquejada faz parte do esporte, sempre estou junto de todos os eventos que tem aqui no nosso município. E sou convidado, estou sempre participando. E me disse o colega de Milton aqui, passemos aqui 45 dias de recesso, mas essa casa, todos os dias estavam aqui o pessoal, os funcionários, trabalhando para atender os amigos, para atender o povo de Glória e atender os nossos eleitores. Todos os funcionários, quero aqui parabenizar a todos os funcionários dessa casa, pelo trabalho que tem feito aqui na Câmara Municipal de Glória. E dizer, completei um ano como presidente dessa casa e quero aqui deixar aqui um desafio para todos os colegas que já solicitaram alguma coisa desse vereador para não ser atendido na medida do possível do que eu posso fazer, eu sigo atendendo os colegas vereadores. E vou continuar assim, porque estou aqui para trabalhar e trabalhar para todos aqui na Câmara Municipal, para todos os colegas vereadores e trabalhar a bem do povo do município de Glória. Um abraço a todos e muito obrigado. Por que não veio aqui mais, colega? Se a palha preta aqui, sabe que tem um. Então, já ouvimos aqui os nossos convidados, os colegas vereadores. Todos os vereadores já falaram. E agradecer aqui a presença de todos, encerrar essa sessão solene e convidar todos os colegas vereadores, convidar o público presente para terça-feira, dia 20, se Deus quiser, a sessão aqui na Câmara Municipal de Glória. Um abraço.